Boa noite a todos, cumprimento senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você que está nos acompanhando neste momento ao vivo através do YouTube da Câmara Municipal de Juara e também pelo Facebook da Câmara Juara. E a você, cidadão juarense, que está nos ouvindo aí através da Rádio Tucunaré, que será transmitida amanhã, nas terça-feira, a partir das 20 horas. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunica aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Livro de Provérbios, capítulo 9, versículos do 9 ao 12. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Amém.
Agradeço, vereadora. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do ofício 210/2021 do vereador primeiro secretário Luciano Oliveto.
Ofício número 210 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Valdir Leandro Cavicchioli, venho por intermédio deste, nos termos regimentais dessa Casa de Lei, solicitar a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei do Legislativo 005 de 2021, que dispõe sobre assistência e proteção das mulheres vítimas de violência e seus dependentes no âmbito do município de Juara e da outras providências. Na oportunidade, elevamos protestos de estima e distintas considerações.
Neste momento, nos termos do artigo 66, parágrafo 3º do Regimento Interno, da Resolução 123 de 2011, eu convido o presidente da Comissão Especial, instaurada pela Resolução 195, de 19 de fevereiro de 2021, que vá até a tribuna para realizar a leitura do relatório apresentado a esta presidência. Bem como, após a leitura do relator, eu estarei cedendo um espaço, um tempo, para que os membros da comissão e o próprio relator e alguns senhores vereadores que tenham interesse para melhorar conclusões desse relatório. É uma situação, uma ação atípica. Foi instituída essa comissão especial pelo Poder Legislativo Municipal e a comissão concluiu seus trabalhos, encaminhando então à mesa diretora o relatório 001 de 2021, que é da comissão especial, instaurado pela Resolução 195, o qual está aqui em nossas mãos. Informo também aos senhores vereadores e a você, cidadão juarense, principalmente aos professores interessados ao Poder Executivo, foi encaminhado ofícios para ambos, os senhores vereadores acredito que já deva ter recebido, né, o ofício do relatório. Temos 3 volumes, volumes 1, 2 e 3, que está na Secretaria Legislativa e está à disposição de qualquer um dos senhores vereadores e qualquer um de vocês, cidadão juarense, para conhecimento dos atos aí praticados por esta comissão especial que foi realizado nesse Poder Legislativo Municipal. Conforme as ações do Covid, eu vou permanecer com a primeira secretaria com sua ausência, primeiro secretário, o senhor é o presidente, para que o senhor vá até a tribuna e faça então a leitura do relatório para conhecimento público e também dos vereadores neste momento.
Peço licença aos senhores vereadores para retirar a máscara, respeitando o distanciamento social. Quero cumprimentar todos os professores em regime de contrato temporário que estão presentes aqui hoje. Quero cumprimentar a vereadora doutora Mônica Costa, que foi a secretária dessa comissão especial. Quero cumprimentar também a doutora Sandy de Paula, que foi a relatora dessa comissão especial, cumprimentar os colegas vereadores e agradecer aos profissionais do Poder Executivo que nos atenderam no deliberar de todas as informações que nós precisávamos para trabalhar. Quero agradecer em nome do presidente do Poder Legislativo, vereador Léo Boy, os servidores da Câmara, doutora Gisele, Leonardo, Lincoln e Elisângela pelo apoio legislativo no transcorrer dos nossos trabalhos. Relatório número 001 de 2021 da Comissão Especial instaurada pela Resolução 195 de 2021 da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso. Processos, volume 1, volume 2 e volume 3. Assunto, atos relacionados aos contratos firmados com os professores da Rede Municipal de Ensino e o Poder Executivo Municipal atinente ao exercício de 2020 e 2021, bem como as ações rescisórias adotadas pela Municipalidade acerca dos respectivos contratos. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 31, define como papel da Câmara de Vereadores a fiscalização do município, que será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. A Lei Orgânica do Município, de 1990, estabelece como atribuição da Câmara de Vereadores de Juara, em seu artigo 13, inciso 10º, que tem o dever de fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos na administração direta, bem como zelar pela preservação de sua competência legislativa. Após inúmeras reclamações de professores contratados pelo município de Juara sobre a ausência de transparência nas informações que envolvem os contratos e supostas irregularidades, bem como esclarece a matéria datada de 15/2/2021, publicada no website do Poder Legislativo de Juara, que descreve a reunião realizada entre vereadores, a mesa diretora da Câmara Municipal, representantes do Sintep e professores afetados. Optou-se pela abertura de uma comissão especial para tratar dos atos relacionados aos contratos firmados com os professores da rede municipal de ensino e o Poder Executivo Municipal, bem como as ações rescisórias adotadas pela municipalidade acerca dos respectivos contratos. A comissão também teria o objetivo de acompanhar os atos acerca das distribuições de kits de alimentação escolar aos alunos da rede municipal de ensino, adquiridos com recursos próprios e complementares aos recursos recebidos do Programa Nacional da Alimentação Escolar, durante a suspensão das aulas presenciais em decorrência da Covid-19. Os atos das aplicações dos recursos do transporte escolar durante a suspensão das aulas presenciais em decorrência da Covid-19. Por decisão de seus membros, a comissão decidiu priorizar a averiguação dos atos relacionados aos contratos firmados com os professores da Rede Municipal de Ensino e o Poder Executivo Municipal, atinente aos exercícios de 2020 e 2021. O Regimento Interno do Poder Legislativo de Juara, no artigo 66, descreve que as comissões especiais têm como objetivo estudar assuntos de natureza especial ao interesse do Legislativo, com a aprovação da mesa diretora e aprovada por maioria absoluta, respeitando seus prazos de trabalhos. A comissão especial foi instituída pela Resolução 190 de 2021, com início dos trabalhos em 22 de fevereiro de 2020 e prorrogada pela Resolução 199 de 2021 até a data de 22 de julho de 2021. A comissão foi composta pelos seguintes membros: vereador Luciana Aparecido de Oliveira, presidente; vereadora Mônica da Silva Costa, secretária; vereadora Sandy de Paula Alves Mainardes, relatora; e vereador Eduardo Zimmermann da Costa, suplente. A comissão especial tem seus ritos próprios de trabalho, os quais foram estabelecidos com os seguintes métodos: levantamento de documentos públicos mediante pedidos por meios oficiais, levantamento de documentos públicos através de acesso ao Diário Oficial do Município, levantamento de documentos públicos através de acesso aos sites institucionais do Poder Legislativo de Juara e da Prefeitura Municipal de Juara, levantamento de documentos em posse dos professores contratados, entrevista semi-estruturada mediante termo de depoimento com os professores contratados e entrevista semi-estruturada mediante termo de depoimento com os servidores da Prefeitura Municipal de Juara envolvidos. Há de se ressaltar que o objetivo da Comissão Especial tem o caráter de averiguar o processo administrativo utilizado pelo Poder Executivo Municipal, identificando se os procedimentos adotados atendem aos princípios que devem nortear a administração pública. Trata-se o presente relatório de estudos da Comissão Especial de Educação, instaurada com o objetivo de averiguar os atos relacionados aos contratos firmados com os professores contratados. Do relatório: os contratos temporários têm previsão na Lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, que anualmente é utilizada pela Rede Municipal de Ensino de Juara para atender a situação como substituição por vaga de professor em vacância, licença de saúde de professor efetivo, licença férias ou licença prêmio, bem como a situação que o poder público descreva como situação de excepcionalidade, qual seja indispensável a realização de processo seletivo para a contratação de profissional da educação substituto. Primeiro, contratações temporárias para a Secretaria de Educação Municipal de Juara. Pertinente às contratações temporárias de profissionais da educação no ano de 2020, a Lei nº 2.807, de 16 de dezembro de 2019, regulamentou a realização de contratação temporária de excepcional interesse público. A regulamentação do presente, realização do teste seletivo 002 de 2019, se deu através do Decreto de Lei nº 1.421 de 2019. Pode-se observar que o município tramitou de maneira correta no processo administrativo, respaldado pela Lei nº 2.807 de 2019, que tange a previsão de contratação de profissionais de forma temporária, com o objetivo de não gerar prejuízos à rede educacional, uma vez que situações excepcionais tendem a acontecer. Como não há quadro efetivo profissionais responsáveis por substituição, fez-se necessária a contratação temporária. Quanto à homologação do processo seletivo 002 de 2019, o mesmo se deu através do decreto número 1421 de 2019, conforme consta no relatório. O decreto classificou 151 profissionais na categoria de professor de nível superior para a zona urbana. Quanto à prorrogação dos processos seletivos, o decreto 1579, de 11 de dezembro de 2020, dispõe sobre a prorrogação do seletivo simplificado. O prefeito do município de Juara, estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, que são conferidas pela lei orgânica do município, e considerando o momento excepcional que estamos vivendo referente à pandemia do coronavírus e a suspensão das atividades escolares, considerando que os servidores contratados não conseguirão repor os períodos suspensos, considerando o dispositivo do decreto 1503 de 5 de junho de 2020, que dispõe sobre os procedimentos administrativos quanto aos profissionais, servidores efetivos e contratados temporariamente da educação da rede pública municipal de ensino, durante a suspensão das aulas presenciais, o decreto número 1461 de 2020 e suas alterações que dispõem sobre a consolidação das medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, a serem adotadas pelo Poder Executivo de Juara, considerando o parecer do Conselho Nacional de Educação de 6 de outubro de 2020, que o ano letivo será em continuidade no ano de 2020 e 2021, considerando que a administração municipal, em vez de rescindir ou suspender os contratos temporários, manteve os ativos, considerando o termo aditivo assinado pelos profissionais contratados, decreta. Artigo 1º. Fica prorrogado o prazo de validade do seletivo simplificado número 002 de 2019 por mais um ano, a partir de 13 de dezembro de 2020, homologado pelo decreto 1421 de 12 de dezembro de 2019. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Governo Municipal de Juara, 11 de dezembro de 2020. Em virtude de excepcional situação de emergência em saúde pública global, provocada pela pandemia da Covid-19, a gestão municipal prorrogou o processo seletivo através desse decreto, mantendo os ativos os contratos de trabalhos e com a possibilidade de prorrogação dos contratos. Nesse contexto de prorrogação de seletivo e manutenção dos contratos, pôde-se observar falhas no trato da gestão com os professores. A informação não foi encaminhada de maneira oficial, como necessita a gestão pública. A Secretaria de Administração publicou o Decreto 1579 de 2020. Entretanto, o mesmo não foi divulgado pela Secretaria de Educação aos professores interessados que receberam a informação de maneira informal. De acordo com o termo de depoimento número 10, da professora Deliane Tomás da Silva, parágrafo 5, a Deliane ressalta que a gestão cometeu um erro no trato com os professores contratados nos momentos que os professores e professoras contratados procuravam a Secretaria de Educação através de pessoas dos diretores e coordenadores, Elaine Matheus e Marta Silva. As mesmas informaram que a resposta da Secretaria de Educação era: acalma seu coração, vai ficar tudo bem, o seletivo será prorrogado e os contratos serão mantidos. Parágrafo 7. No dia 1 de fevereiro, os professores foram convocados após as 22 horas para uma reunião de urgência na manhã do dia seguinte, na data de 2 de fevereiro de 2021. Reunião na escola Pingo de Gente, com a secretária de Educação e os professores contratados e os diretores das escolas, no qual foram informados que não haviam vagas disponíveis e que eles seriam desligados. Na ocasião, foram informados que o contrato de trabalho seria encerrado ali e que os valores recebidos em período de pandemia seriam restituídos aos cofres públicos. De acordo com o depoimento de número 15 da professora Emily Andressa da Silva Tomadon, parágrafo 7, a confirmação da prorrogação do seletivo veio através de grupo de WhatsApp da coordenadora Cristiane, ainda no mês de novembro de 2020. A mesma pediu para que os professores mantivessem tranquilos, pois iriam ser mantidos os contratos em 2021, de acordo com a informação da Secretaria de Educação. Informação que é confirmada pela Secretaria de Educação durante entrevista com a Comissão de Educação. De acordo com o termo de depoimento número 17, com a secretária de Educação Fernanda Alves dos Santos Ribas, no parágrafo 15, quem autorizou a prorrogação do seletivo foi o setor jurídico da Prefeitura diante das leis em vigências. Quem comunicou aos diretores das escolas municipais foi a equipe da Secretaria de Educação, após a confirmação do jurídico. Parágrafo 16. Relatou que o que vale são os contratos assinados na administração. De acordo com o termo de depoimento de número 13, com a professora Clasance Pereira Gomes, no parágrafo 7, no final de semana, que antecede o dia 2 de fevereiro, uma mensagem da secretária de Educação chegou até o grupo de WhatsApp da escola e foi repassada pela coordenadora no grupo, com um convite para uma reunião de urgência. A informação chegou no findar da noite, sem o horário. A reunião foi na escola Pingo de Gente, com a presença da secretária de Educação, Fernanda, acompanhada de todas as diretoras das escolas municipais. Segundo relatou, as diretoras estavam preparadas para atribuir aula. Entretanto, elas ficaram surpresas quando a secretária dispensou todos os professores e as professoras. Há de se relatar que os problemas gerados pela informalidade envolvida no processo de contratação temporária foi evidenciado com a resposta emitida pela Secretaria de Administração no ofício 05 de 2020, que solicitou 150 cópias de contratos e termos aditivos atinentes aos anos de 2018, 2019 e 2020 e ficou comprovado através dos autos do volume 3 do relatório dessa comissão que os contratos de trabalho, bem como os termos aditivos, não foram assinados pelas partes, gerando inúmeros problemas na formalização institucional, uma vez que as cláusulas contratuais não são lidas e aceitas de maneira formal pelo contratante e pelos contratados, gerando lacunas no entendimento legal, como o caso de não apresentação pública e menção do Decreto 1579 de 2020 nos termos aditivos, e os professores não tiveram conhecimento público sobre a situação de prorrogação do seletivo e suspensão dos contratos de trabalho. Sobre a não assinatura dos contratos pelos profissionais contratados, a secretária de Administração, senhora Márcia Regina Fernandes de Araújo, relatou no termo de depoimento número 19, parágrafo 9. Indagada sobre a não assinatura dos contratos, é comum, em virtude de muitas demandas de trabalho, especialmente em 2021, com a mudança de mandato, a não assinatura dos contratos em tempo hábil. Relata que nunca deixou de pagar servidores pela não assinatura dos contratos, comprovando a realização dos trabalhos. De acordo com o depoimento número 18, com a chefe de Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, Maria de Fátima Ribeiro, no seu parágrafo 10, a professora relata que os processos de elaborar e assinar contratos é um processo lento e demorado. Nesses dois últimos anos, os contratos não são mais encaminhados à Secretaria de Educação. Eles convocam os professores na Secretaria de Administração. O setor de RH da Secretaria Municipal de Educação informa os professores que eles devem comparecer à Secretaria de Administração para assinatura dos contratos e aditivos, pois normalmente os contratos temporários são para vagas de urgência e os alunos já estão à espera desses profissionais na sala de aula, pois normalmente a substituição é em virtude de atestados médicos, férias, licença maternidade e licença prêmio. De acordo com o termo de depoimento de número 17, com a secretária de Educação Fernanda Alves dos Santos Ribas, relata que, parágrafo 8, a entrevistada relata que tem conhecimento sobre a não assinatura de parte dos contratos, que sempre fica a cargo da Secretaria de Administração, bem como a responsabilidade do servidor contratado. Quando solicitada, a Secretaria de Educação mobiliza os servidores para que assinem os contratos. De acordo com o termo de depoimento número 16 do Procurador-Geral do município de Juara, senhor Fábio Alves Donizete, no parágrafo 23, ao ser indagado sobre a não assinatura dos contratos, entende-se que juridicamente o profissional contratado que não trabalhar deverá ressarcir os cofres públicos, pois recebeu sem prestar o serviço que acarreta em enriquecimento ilícito, salvo os contratos que forem convalidados e houver a prestação de serviços. Se houver a prestação de serviços sem assinatura do contrato, o entrevistado Estado entende que a assinatura do contrato é uma mera formalidade. Fica evidente a necessidade de aprimoramento das ferramentas básicas de gestão pública, no sentido de viabilizar a assinatura dos contratos de trabalho, bem como o acesso a informações de caráter trabalhista pelos contratados, de maneira oficial, utilizando ofícios circulares para comunicações oficiais entre gestão pública e seus subordinados, promovendo o princípio da legalidade, submetendo os atos públicos ao rigor da lei e o princípio da eficiência, executando com qualidade o serviço públicos, oportunizando transparência aos processos administrativos de convocação, leitura e assinatura de contratos entre as partes, alteração em termos aditivos, bem como a revogação, suspensão ou encerramento dos contratos temporários. Cabe ressaltar a dificuldade relatada entre os contratados para ter acesso à assinatura de contratos temporários e também de termos aditivos. De acordo com o termo de depoimento número 15 da professora Emily Andressa da Silva Tomadon, parágrafo 3, o segundo aditivo que prorroga o contrato de trabalho, número 66 de 2020, de 18 de 12 de 2020 a 13 de 12 de 2021, a professora relatou que foi pessoalmente à Secretaria de Administração de Juara em busca de termo que prorrogava o contrato de trabalho. Procurou pela responsável, secretária Márcia, que estava ausente em virtude de Covid-19, então a responsável pelo serviço era a colaboradora Patrícia, que relatou a Emily, que só poderia entregar o termo se a mesma o assinasse. Então, a servidora afirmou que só entregaria e daria acesso ao documento se a mesma assinasse. A professora relata que sentiu coagida a assinar o contrato e então fez na data de 3 de 3 de 2021. A professora relatou que informou seus colegas sobre o incidente e os mesmos optaram por não assinar, tendo em vista que o documento era de dezembro e estavam em março. De acordo com o termo de depoimento número 11 da professora Elisa Maria Rodrigues, parágrafo 2, apresentou o termo aditivo com data de 18 de 12 de 2020, que prorroga o contrato de trabalho de 18 de 12 de 2020 a 13 de 12 de 2021. A professora relata que foi à Prefeitura requerer o termo aditivo em julho de 2020, entretanto a servidora da Secretaria de Administração orientou que não tinha essa cópia, mas tinha um novo termo aditivo para assinar. Então Elisa pediu para tirar uma foto para estudar esse novo termo aditivo em casa. Entretanto, uma servidora gritou e disse que a senhora não poderia tirar foto do documento. Então a servidora continuou falando de maneira agressiva que iria destratar esse contrato, pois a professora não queria assinar. Queria tomar providências contra a professora. De acordo com o termo de depoimento número 10 da professora Deliane Tomás da Silva, parágrafo 2, anexamos o termo aditivo número 68 de 2020, que prorroga o contrato de 18 de 12 de 2020 a 13 de 12 de 2021, o qual foi entregue mediante ofício à Comissão Especial de Educação na data de 10 de 3 de 2020, tendo em vista que a professora não teve acesso a ele. A professora relatou que a pedagoga Emily Tomadon, qual está na mesma situação, foi a Secretaria de Administração para pedir uma cópia do primeiro termo aditivo. Chegando lá, foi apresentado para ela um novo termo aditivo para assinatura e que, para ter acesso ao seu conteúdo, na ocasião teve que assiná-lo. É necessário ressaltar, através dos depoimentos prestados, as dificuldades relatadas pelos professores contratados, Emily, Elisa e Adeliane, para terem acesso aos termos aditivos na Secretaria de Administração, evidenciando que ações com o objetivo de sanar tais irregularidades sejam feitas pelo Poder Executivo, objetivando que essas falhas não tornem a acontecer e minimizem os problemas gerados. É necessário que essa comissão peça providências quanto aos tratos dos servidores efetivos com os servidores contratados no que tange à responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração. Segundo, desligamento dos professores contratados. É sábido que os contratos temporários são automaticamente encerrados no prazo pré-estabelecido entre as partes. Entretanto, é necessário ressaltar que em momento de pandemia global provocada pelo vírus da Covid-19, diante do cenário de emergência instalado e a partir de medidas adotadas pelos diversos órgãos públicos, a salutar o governo federal e estadual, a suspensão das aulas municipais não deve necessariamente implicar na rescisão ou suspensão dos contratos temporários dos professores, conforme nota técnica número 001 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Em primeiro lugar, trata-se de uma situação emergencial imprevisível, de força maior e de alcance mundial, reconhecida pela Lei Federal número 13.979 de 2020, e em estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal número 6 de 2020, Decreto Legislativo Estadual 424 de 2020 e pelos Decretos Municipais 1469 de 2020 e 1594 de 2020, que regulamentam a situação de calamidade pública em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorridos da pandemia da Covid-19. Considerando o estado de emergência de saúde pública de importância nacional e internacional decretado pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria 188 de 3 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da infecção humana pelo coronavírus Covid-19, considerando que estamos vivendo sobre a égide da pandemia internacional ocasionada pela infecção humana pelo coronavírus, com impactos que transcendem a saúde pública e afetam a economia em todo, e poderão, de acordo com algumas estimativas, levar a uma queda de 35% de receitas municipais, o Poder Executivo do município de Jijuar, ao decretar a situação de emergência e reconhecer a calamidade pública em 2020, até 31 de dezembro, e em 2021 até 31 de julho, fica autorizada a adotar medidas necessárias à prevenção e ao combate dessa situação. Dessa forma, a Comissão Especial averigou que os representantes do Poder Executivo tinham conhecimento sobre a situação excepcional da pandemia. De acordo com o termo de depoimento número 16 do Procurador-Geral do município de Juara, senhor Fábio Alves Donizete, citamos o seguinte trecho, parágrafo 1. Indagado sobre o impacto da pandemia da Covid-19 sobre a gestão pública, o mesmo é evidente e afetou também os contratos temporários. O entrevistado relatou que a saúde pública, educação e demais funções da gestão pública precisam acontecer e ações precisam ser tomadas. Quanto a isso, foram instituídos diversos decretos municipais. Parágrafo 2. O entrevistado relata que a pandemia da Covid-19 se trata de uma situação de excepcionalidade. Parágrafo 13. O entrevistado relata que os pagamentos salariais foram mantidos até janeiro de 2021, sendo que o salário depositado em fevereiro de 2021. Ao ser questionado sobre a recomendação 001 de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que sugere que não sejam feitos descontos nos salários dos servidores contratados, o entrevistado leu um trecho do Decreto 1604 de 29 de janeiro de 2021, em seu artigo de número 5. Quanto aos contratos temporários celebrados ainda vigentes, a Secretaria Municipal de Educação, durante o período de suspensão presencial das aulas, reorganizará o quadro de servidores efetivos conforme necessidade para atender a demanda de outras secretarias, conforme a função, colocando à disposição da administração os servidores para que sejam reaproveitados em outras secretarias enquanto durar a suspensão das aulas. Parágrafo 14. Já em 2021, além do trabalho em sala de aula, relatou que não sabe se outras alternativas, pelo fato de não haver vagas físicas, foram oferecidas pela Secretaria de Educação. Entretanto, que o Decreto 1604 prevê outras atividades que podem ser desempenhadas pelos professores. Ressalta que as atividades educacionais podem ser feitas de diversas formas, sempre atrelada à necessidade do contrato temporário. É importante ressaltar que, através das falas recolhidas em termos de depoimento do senhor procurador municipal, o Poder Executivo, ao longo de 2020, utilizou alternativas para a preservação dos empregos e da renda, visando a manutenção do ensino em modalidades diferenciadas e demonstra ter pleno conhecimento sobre a excepcionalidade dada ao momento da pandemia. Cabe observar na figura 6 desse relatório, que apresenta o monitoramento da situação da pandemia da Covid-19 no Estado de Mato Grosso, de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, que as maiores taxas de transmissão e interação por Covid-19 foram nos meses de janeiro de 2021, fevereiro de 2021, março de 2021, abril de 2021 e maio de 2021. Sendo que durante o ano de 2020 foram registradas 12 mortes por Covid-19 em Juara. Já no ano de 2021 foram registradas 72 mortes por Covid-19 em Juara. Dados os fatos de os meses iniciais de 2021 terem registrado os piores momentos para a saúde pública, registra-se a percepção da Secretária Municipal de Educação sobre a pandemia da Covid-19. De acordo com o termo de depoimento número 17, a Secretária de Educação, Fernanda Alves dos Santos Ribas, relata o seguinte trecho. Parágrafo 1. A pandemia da Covid-19 é uma turbulência de diversos setores. Afetou economicamente, emocionalmente toda a população, especificamente na educação. Relata nunca ter vivido uma situação de desestruturação da educação situação como essa. Enquanto a professora relata que quando um aluno falta 3 dias ou uma semana, já existem prejuízos na aprendizagem, imagina ao longo desse período. É incapaz de mencionar os prejuízos causados à educação. Relata que o ser humano quer muito o benefício próprio e que na gestão a secretaria opta por atender a todos através de meios legais e não individualmente a interesses particulares. Ao longo do processo de gestão escolar, viu as individualidades se sobressaírem. A pandemia também ensinou as pessoas a se cuidar melhor da sua higiene. As ações educacionais na pandemia precisam de uma reorganização do orçamento para que aconteça. Parágrafo 2. É uma situação de excepcionalidade com um prazo maior do que o esperado e que ainda não está resolvido. Parágrafo 6. Ao ser questionada sobre o pior momento da pandemia, a mesma relatou que foram os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Através da interpretação da Secretária Municipal de Educação, é possível observar a ampla compreensão da gestão municipal sobre os efeitos da pandemia da Covid sobre a educação. Dessa forma, vale ressaltar que a complexidade do momento pandêmico pede cautela nas decisões que possam gerar prejuízos ao excepcional interesse público, como a interrupção dos serviços públicos que venham a causar prejuízos irreparáveis e irremediáveis à população, como o serviço de educação infantil, bem como essa situação excepcional deve ser norteada pela função social da administração pública e do trabalho e a observância dos princípios da solidariedade, da dignidade da pessoa humana e do interesse público. Outro fato a se observar é que a adoção de medidas de isolamento social, como as alternativas de ensino não presenciais, possam ter contribuído para que apenas 5% das testagens positivas em Covid-19 fossem em crianças de 0 a 10 anos de idade. Qual é o principal público-alvo do ensino municipal de Juara? A comissão especial, então, observa a indagação dos professores sobre a brusca interrupção dos contratos que estavam prorrogados. Em momento descrito pelos órgãos especializados em saúde, como aponta a figura 6, como o momento de maior contágio pela Covid-19 no município de Juara. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, através das orientações técnicas de número 001 de 2020, sugere que em momentos que leis estaduais e federais, bem como as decisões judiciais, pedem e reforçam diariamente o isolamento humano, respaldados pelo Ministério da Saúde, não é razoável e juridicamente oportuno dispensar os profissionais de educação contratados, tendo em vista as alternativas que podem contribuir para melhorias no processo de ensino-aprendizagem. Dados os fatos, o município pode manter o pagamento dos professores, obtendo uma contrapartida dos profissionais, como uso de recursos tecnológicos para administração de aulas à distância, com o envio de acompanhamento das atividades para os alunos, que possam contar como carga horárias e avaliações, pesquisas em material físico para que as unidades educacionais, ainda assim recorrendo à medida provisória federal 927 de 2020, que adota as medidas trabalhistas no atual cenário emergencial de calamidade pública, prevendo o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, direcionando os trabalhadores para a qualificação, ferramentas que podem ser utilizadas tanto como referencial no âmbito municipal para os professores temporários. A comissão especial, então, indagou os representantes do Poder Executivo Municipal sobre as alternativas de teletrabalho ofertadas aos professores contratados e obteve as seguintes respostas. De acordo com o termo de depoimento, número 17, a secretária de Educação, Fernanda Alves dos Santos Ribas, relata o seguinte trecho. Parágrafo 25. A entrevistada relatou que os professores, ao longo de 2020, trabalhavam de forma remota, distribuindo na escola materiais pedagógicos em atendimento ao plano de ensino, orientação via grupo de WhatsApp de turma. Ao ser indagada sobre a não disponibilização de vagas para os contratados, se a entrevistada tentou outras alternativas de trabalho para os contratados, a mesma relatou que os técnicos de desenvolvimento infantil foram remanejados para a mesma função em 2021. Os professores das turmas maternal 1, berçário 1 e 2 também foram remanejados em substituição ou como professor adjunto. Ou seja, em reunião pedagógica com os diretores, optou-se em fortalecer o ensino nessas turmas, com suporte de 2 professores em cada turma. Na Escola Costa e Silva, haviam 5 professores efetivos sem turma atribuída, tendo em vista que as demandas por vaga diminuiu. Até a presente data, uma professora chamada Maria do Carmo ainda está sem turma atribuída. O professor José Isavan, que ainda está em substituição em atestados. Houve reorganização porque a etapa infantil, creche, não voltou às atividades nas turmas berçário 1, berçário 2 e maternal 1. Diante dessa organização dos efetivos e da rede de trabalhos e ausência de vagas físicas, não havia como se comprovar a necessidade dos contratos, pois não havia vaga para substituição de esse específico professor efetivo. A professora e secretária entrevistada, então, não conseguiu legalidade jurídica para manter os contratos em vigência a partir da atribuição de aulas de 2021. Pois as vagas são para substituição do quadro efetivo. De acordo com o termo de depoimento número 18, a chefe de Departamento de Recursos Humanos, senhora Maria de Fátima Ribeiro, citamos o seguinte trecho, parágrafo 8. Quando as aulas pararam em 2020, os professores contratados foram relocados para fazer regime de teletrabalho, substituição de licença-prêmio. Já em 2021, não foram oferecidas essas alternativas, pois após a atribuição, constatou-se que não haviam vagas para esses profissionais. Inclusive, professores efetivos da rede estavam sem turmas. Parágrafo 9. A professora relata que o município tentou fazer foi preservar o emprego dos profissionais até janeiro de 2021. Preservar ao máximo. Pelo fato de não terem sido destratados, a justificativa foi pela manutenção desses profissionais. O fato é que os contratos substituem vagas e não existem essas vagas a partir de janeiro de 2021. Através dos depoimentos da secretária municipal de educação, senhora Fernanda dos Santos Ribas, e a chefe de recursos humanos da Secretaria Municipal de Educação, senhora Maria de Fátima Ribeiro, pôde-se observar que durante o período de pandemia da Covid-19 no ano de 2020, foram propostas alternativas de ensino em formato de teletrabalho para os profissionais da educação, entre eles os profissionais contratados. Já no momento descrito como de grave contaminação da Covid-19, nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, não foram propostas alternativas aos profissionais contratados, apenas realizada a suspensão de contratos e interrupção de pagamentos, mantendo apenas o vínculo empregativo ativo com a Prefeitura Municipal de Juara. Vale ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso recomendou aos administradores públicos municipais que, em vez de rescindir ou suspender contratos temporários de professores, mantenham-os ativos e com a respectiva remuneração, adotando a regulamentação de medidas alternativas durante a suspensão das aulas, preservando medidas de preservação da dignidade da pessoa humana e preservação do emprego e renda. Salientamos que os professores, como a senhora Fernanda Volpato, se mostram dispostos a trabalhar nas diversas modalidades de ensino. De acordo com o termo de depoimento número 12, a professora contratada Fernanda Maria Volpato relatou que novas alternativas de trabalho seriam aceitas e poderiam ser oferecidas. Relato o seguinte trecho. Parágrafo 6. A sugestão da professora é que reavaliem a situação da educação no município, percebendo as necessidades do município com um atendimento especial para crianças portadoras de necessidades especiais, passando o município a oferecer um trabalho especializado às famílias em tempos de pandemia. Quanto ao fato narrado pela gestão municipal de não haver vagas para locação dos profissionais contratados, a própria secretária de Educação, senhora Fernanda Ribas, relata que no ano de 2021, os professores das turmas maternal 1, berçário 1 e 2 também foram remanejados em substituição ou como professor adjunto. Ou seja, em reunião pedagógica com os diretores, optou-se em fortalecer o ensino nessa turma com o suporte de 2 professores por turma. Ressaltando que as alternativas que podem ser utilizadas pela Secretaria de Educação em período de excepcionalidade é a de ações de fortalecimento de ensino através do suporte de 2 ou mais professores em uma única turma. Uma vez que o ensino durante a pandemia da Covid-19 imprime grandes desafios às estratégias educacionais disponíveis. Fato esse que essa comissão acompanha a nota técnica 001 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que orienta sobre a elaboração de regulamentação específica de trabalho para os servidores contratados da educação oferecerem contrapartidas pedagógicas ao município, para justificativa de seus respectivos vencimentos, preservando a remuneração. Débitos dos professores. Outro questionamento que surge entre professores contratados e a gestão pública municipal envolve possíveis débitos financeiros relacionados ao período de suspensão das aulas ao longo de 2021. De acordo com o termo de depoimento número 17, a secretária municipal de educação, Fernanda Alves dos Santos Ribas, relata o seguinte trecho. Parágrafo 4. A portaria 001 de 2020 descreve que os professores, mesmo com jornada interrompida, não terão prejuízos financeiros. A professora relata que até janeiro de 2021, os professores não tiveram prejuízos financeiros, mesmo os dias que eles ficaram com atividades suspensas. Parágrafo 5. Através da portaria 001, da data de 6 de março de 2020, a secretária informa que em reunião com o Comitê Local de Enfrentamento à Crise de Covid-19, instituído no município de Juara, definiu-se que a partir de 18 de março seriam suspensas as aulas. A comissão especial, então, teve acesso à portaria interna, número 001, folha 22, volume 1, dessa comissão, datada de 6 de março de 2020, assinada pela secretária de Educação, senhora Fernanda Ribas. O seu artigo 5 resolve: durante a suspensão das aulas, os professores do quadro permanecerão com a sua jornada regular interrompida, entretanto, sem prejuízos nos proventos, considerando que o período será reposto posteriormente. Haja vista que as atividades, ora aula de turno de sala de aula, sofrerão alterações quando o cumprimento da reorganização do calendário escolar. Parágrafo único. O professor com labor suspenso em função de medidas preventivas para a saúde pública em enfrentamento decorrente da Covid-19 no âmbito do município de Juara, com o recebimento dos proventos regularmente, serão responsáveis pelo total cumprimento da jornada de 800 horas letivas em reposição de hora-aula aluno, bem como horas-atividades mediante termo de compromisso junto à Secretaria Municipal de Educação. Pode-se destacar que os professores com labor suspenso, em virtude das medidas preventivas e obrigatórias propostas pelos órgãos competentes de saúde pública, irão receber suas remunerações sem prejuízos financeiros. Entretanto, deverão fazer a reposição da jornada de trabalho. Ao observar questionamentos sobre a possível devolução de salários referentes ao período de suspensão obrigatória de aulas em virtude de saúde pública, foi só comunicado, somente em julho de 2020, aos professores contratados através do termo aditivo denominado primeiro termo aditivo ao contrato de servidor temporário. Folha 130, volume 2, conforme figura desse relatório. O que ocorre é que através do ofício 133 de 2021, encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração, de 11 de junho de 2021, são apresentadas planilhas com saldo devedor em dias e períodos letivos com as seguintes informações. Informações sobre feriados nacionais, feriados municipais, feriado letivo com atividade remota, início do ano letivo, início do bimestre letivo, término do bimestre letivo, término do ano letivo, semana pedagógica, recesso municipal, suspensão de aulas, atividade remota, reposição de aulas remotas, entre outras atividades. De acordo com o termo de depoimento 06 da professora Luciângela Batista Carneiro, relata que a professora relatou ter recebido uma ligação na data de 10 de março de 2021 para comparecer à Secretaria de Educação para saber da dívida com a Prefeitura por dias não trabalhados. De acordo com o termo de depoimento número 7, com o professor Reginaldo de Oliveira, relata que, parágrafo 6, o contato com a secretária de Educação é a senhora Fatiminha. A mesma relatou que o professor deve aproximadamente 29 dias de serviço. Parágrafo 7, o professor relatou que a secretária de Educação garantiu que essas horas seriam pagas ao longo do ano de 2021, tendo em vista que o seletivo seria prorrogado. A fala foi em uma conversa informal. Parágrafo 8º. O objetivo do professor é que busque uma resolução para o problema, garantindo principalmente seu sustento em período de pandemia. De acordo com o termo de depoimento número 9, com a professora Érica Pistori, relata o seguinte trecho, parágrafo 8. A professora relatou prestar serviços em alguns períodos e ficou à disposição do município em outros. Ficou responsável pela elaboração de materiais pedagógicos. Atuou na modalidade de ensino remoto, elaborando e disponibilizando material didático online. Parágrafo 10. A professora relata que está à disposição para repor as horas com trabalho, que o fato de estarmos em uma pandemia, ter que suspender pagamentos e pedir salário de volta é prejudicial para ambas as partes, que o objetivo é resolver de melhor maneira possível. O que ocorre é que a portaria 001 de 2020, elaborada pela gestão municipal, menciona que os dias suspensos em 2020, em virtude das medidas preventivas ao contágio de Covid, serão repostos com trabalho e não com devolução de remuneração básica. Entretanto, em janeiro de 2021, através de Decreto Municipal 1604 de 2021, em seu 8º artigo, descreve que os servidores efetivos e contratados temporariamente deverão promover a restituição dos recursos recebidos sem cumprimento de reposição, reprogramação, reorganização das aulas ou serviços decorrentes de suspensão, de acordo com as determinações da Secretaria Municipal de Educação. Após diversas reclamações dos servidores públicos concursados, bem como servidores públicos contratados, o artigo mencionado foi revogado pelo Decreto Municipal número 1608 de 2021. A Secretaria Municipal de Educação descreve que os dias em suspensão obrigatória no mês de abril e o período que os professores, como a senhora Érica Pistori, ficaram sem trabalhar por força legal, são dias de débitos para com o município, uma vez que o município, através da Secretaria de Educação, não proporcionou alternativas de teletrabalho para a ocasião. Ressalta-se que o procurador do município de Juara, senhor Fábio Alves, reconhece que seu depoimento a essa comissão, que as atividades educacionais podem ser feitas de diversas formas, sempre atreladas ao contrato temporário. De acordo com o termo de depoimento número 16 do procurador-geral do município, senhor Fábio, parágrafo 14, já em 2021, além do trabalho em sala de aula, relatou que não se sabe se outras alternativas pelo fato de não haver vagas físicas foram oferecidas pela Secretaria de Educação. Entretanto, ressalta que o decreto número 1604 prevê outras atividades que podem ser desempenhadas pelos professores. Ressalta que as atividades educacionais podem ser feitas de diversas formas, sempre atrelada à necessidade do contrato temporário. Pode ser observado que ao longo de 2020, os professores contratados utilizaram de técnicas pedagógicas e teletrabalho para realizarem o calendário escolar do ano letivo. De acordo com o termo de depoimento número 7-8, da professora Simone dos Santos Nascimento Rocha, relata o seguinte trecho, parágrafo 7. A professora relatou prestar serviços em alguns períodos e ficou à disposição do município em outros. Atuou na modalidade de ensino remoto, elaborando e disponibilizando material didático e online. De acordo com o termo de depoimento número 17, com a secretária de Educação Fernanda Alves dos Santos Ribas, relata o seguinte trecho, parágrafo 11. A secretária de Educação calculou quantos dias úteis os profissionais receberam sem execução das atividades nos meses de abril, maio e junho de 2020, de posse de planilhas pontos encaminhadas pela gestão escolar vinculadas à Secretaria de Educação. A somatória foi feita pela Fátima, chefe de recursos humanos, e pela profa Fernanda. A professora relata que esses dias suspensos foram conferidos juntamente com os professores contratados que se dispuseram a realizar a conferência repassada aos professores em 2021. O cálculo financeiro foi elaborado a partir desses relatórios pela Secretaria de Administração. Contudo, alguns professores contratados entre agosto e dezembro de 2020 acabaram ficando suspensos por alguns dias, conforme substituição iam surgindo. Conclusões da Comissão Especial. Há de se relatar que o objetivo da comissão especial foi o de compreender o processo administrativo utilizado na elaboração do processo seletivo simplificado para a contratação temporária para a Secretaria Municipal de Educação, atendendo à Lei Municipal nº 2807 de 2019, que alterou a Lei 2720 de 2018, o trâmite de contratação, manutenção e suspensão de contratos de professores no período da pandemia causado pelo vírus da Covid-19. O relatório foi constituído em três capítulos: contratações temporárias, desligamento dos professores e débito dos professores. Quanto aos contratos temporários de professores para atendimento de excepcional interesse público, foram observadas um conjunto de falhas no trâmite administrativo, como a não assinatura do contrato, bem como a não ciência de todas as cláusulas contratuais entre municípios e profissionais em tempo hábil, ao longo de 2018 até 2020. Pode-se observar que informações institucionais constituídas através do decreto municipal foram repassadas de maneira informal. Recomenda-se que sejam aprimoradas as ferramentas básicas de gestão pública pelo Poder Executivo, promovendo a assinatura dos contratos de trabalho, bem como o acesso a informações de caráter trabalhista, leis, decretos e portarias pelos contratados de maneira oficial, utilizando ofícios circulares para comunicação oficial entre gestão pública, diretoria das escolas, secretaria de educação e secretaria de administração e seus subordinados, promovendo do princípio da legalidade, submetendo os atos públicos ao rigor da lei e o princípio da eficiência, executando com finalidade os serviços públicos, oportunizando transparência aos processos administrativos de convocação, leitura e assinatura de contratos entre as partes, alterações em termos aditivos, bem como a revogação, suspensão ou encerramento de contrato temporário, observando sempre os prazos legais. Que o Poder Executivo adote providências quanto às dificuldades relatadas pelos profissionais contratados para ter acesso à minuta dos contratos temporários e também dos termos aditivos. Ressalta que a falta de transparência em atos públicos já foi observada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em seu relatório número 8.854 de 2029, referente às contas anuais no exercício de 2029, que o Poder Executivo precisa corrigir em todas as suas secretarias. Quanto à brusca interrupção dos contratos dos professores temporários, retirando proventos básicos que estavam em vigor até o ano de 2021, em momento descrito pelos órgãos especializados em saúde como de maior contágio pela Covid-19 no município de Juara, recomenda-se que o Poder Executivo do município de Juara siga as orientações oferecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, através da orientação 001 de 2020, que descreve que em momentos em que leis estaduais e federais, bem como decisões judiciais, pedem reforço diariamente o isolamento humano, respaldados pelo Ministério Público, não é razoável e juridicamente oportuno dispensar os profissionais de educação contratados sem antes utilizar das alternativas legais disponíveis. Recomenda-se ainda que o município organize os profissionais de educação com contratos suspensos, tornando-os ativos por meios legais, em atividades de ensino, preservando sua remuneração, obtendo uma contrapartida dos profissionais tais como uso de recursos tecnológicos para ministração de aulas à distância, com envio das atividades para os alunos, que possam contar como carga horária e avaliações, pesquisas em material físico para as unidades educacionais, recorrendo à medida provisória 927/2020, que adota medidas trabalhistas no atual cenário emergencial e de calamidade pública, prevendo o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, direcionando os trabalhadores para a qualificação, ferramentas essas que podem ser utilizadas de forma referencial no âmbito municipal para professores temporários, observando ainda a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, GT Covid-19, de 11 de 2020, que tem por objetivo indicar as diretrizes a serem observadas por estabelecimentos de ensino, a fim de garantir a proteção da saúde e de demais direitos fundamentais de professores e professoras que exercerem suas atividades laborais por meio de plataforma virtual ou home office durante o estado de calamidade pública. Como é plenamente sábido, as circunstâncias inéditas da pandemia global da Covid-19 têm trazido aos gestores públicos e órgãos de controles desafios inéditos, conforme relata a notificação recomendatória 002 de 2021 da primeira Promotoria de Justiça Civil de Juara do Ministério Público. Nesse cenário incerto e impreciso, entre os quais os setores estratégicos, como as secretarias municipais, que são responsáveis pelo planejamento de ações que minimizam os impactos gerados na educação, dispunham de diversas alternativas, como a já destacada Medida Provisória Federal 927/2020, bem como a Nota Técnica 001 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que dispõe de diversas alternativas estratégicas para atender o excepcional interesse público, como, por exemplo, serviços de saúde, educação, assistência social, preservando de maneira segura a manutenção de serviços essenciais, garantindo a manutenção de serviços públicos, emprego e renda, preservando a dignidade da pessoa humana, regulamentando medidas alternativas de trabalho. Acontece que, nesse caso apresentado, a gestão pública postergou o desenvolvimento de estratégias para elucidar os problemas colocados quanto à reposição de aulas referente ao período de suspensão obrigatória de encontros presenciais por medidas de saúde, gerando impasses e transtornos em contramão ao que recomendava órgãos competentes ao momento de calamidade pública e sanitária. Cenário esse que gerou dívidas de dias não trabalhados. Recomenda-se que o município, após reativar os contratos suspensos, garantindo o atendimento de serviços educacionais com as alternativas recomendadas, proponha alternativas de reposição adequadas, tendo como norte a Portaria Interna 001 de 2020 da Secretaria Municipal de Educação, que estabelece que os professores não terão prejuízos de ordem financeira. Anexamos a esse relatório como sugestão leis municipais 10.488, de 17 de junho de 2020, e lei número 10.565, de 30 de novembro de 2020, do município de Goiânia, Goiás, que estabelecem critérios para reativação de contratos dos servidores temporários, que podem ser apreciadas pelo Poder Legislativo de Juara. Em face do exposto, todos os membros da comissão votaram pela aprovação do presente relatório. Vereador Luciana Aparecida de Oliveira, vereadora Santi de Paula Alves Mainardes e vereadora doutora Mônica Costa.
Eu recebi algum questionamento que as pessoas estão nos perguntando quanto ao artigo 63, o parágrafo 3º do regimento interno, que foi citado aqui. Por isso nós solicitamos ao presidente da comissão que realizasse a leitura. No artigo 66, ele está dizendo com a seguinte redação: as comissões especiais destinadas a proceder ao estudo de assuntos de especial interesse do legislativo serão criadas através de resolução, aprovadas em plenário por maioria absoluta, proposta pela mesa ou mediante requerimento de pelo menos 3 vereadores, com a sua finalidade específica e o prazo para apresentação do relatório de seus trabalhos. O parágrafo terceiro, a comissão especial relatará suas conclusões ao plenário, o que ora foi realizado neste momento, através de seu presidente, sobre a forma de relatório fundamentado e aprovado pela maioria de seus membros. A maioria de seus membros são os membros da comissão, não são os membros do parlamento aqui do plenário. E se houver de propor medidas, oferecerá projeto de lei, de resolução ou decreto legislativo, que deverá conter assinatura de pelo menos 2 de seus membros. Caso se a comissão ela fosse oferecer alguma denúncia para o plenário, né, para uma comissão especial ou uma comissão parlamentar de inquérito ou uma comissão processante, o que não ocorreu, apenas recomendações ao executivo desses processos administrativos que aconteceu. Então, isso que quer dizer o nosso regimento interno, por isso que foi realizada essa leitura. Eu, nesse momento, eu gostaria, ainda no claro, no pequeno expediente, de passar a palavra aos membros da comissão especial para que possa fazer um relato, uma conclusão aos profissionais. Eu não vou dar um prazo, mas eu espero que os senhores relatem mais, usem o tempo menos possível, porque já está se avançando do horário. Vereador, relatora, vai fazer uso da palavra, vereadora Sandy, né?
Sim, boa noite a todos. Léo, nós fizemos esse parecer em conjunto, esse relatório em conjunto, e como você mesmo disse aí, lendo o artigo 66 do Regimento Interno, essa comissão especial ela foi destinada para estudar o caso desses professores que tiveram o seu contrato suspenso pela administração pública. Nós ouvimos 18 pessoas, dentre elas 14 professores contratados, o procurador do município, Dr. Fábio Alves, a secretária de administração, Márcia de Araújo, a secretária de Educação, Fernanda Ribas, e a servidora, Maria de Fátima. Nós fizemos também 20 reuniões da comissão, 3 reuniões com professores e gestão, 2 reuniões com professores, só com os professores, 5 reuniões com a gestão e 5 reuniões com os vereadores. Como você mesmo disse, presidente, e também o que está escrito no regimento, o objetivo da comissão era analisar os fatos, como foi muito bem analisado no relatório, constando ali, fazendo esse levantamento documental, que inclusive foram reunidas e analisadas 1.506 páginas, divididas em 3 volumes. Então, foi bastante trabalho aí durante esses dias para levantarmos essas informações e chegarmos nessas conclusões. O relatório ele foi opinativo. Diante de toda a situação de excepcionalidade, não existe hoje, existe na verdade em vários municípios situações semelhantes como essa, mas não existe uma legislação específica para esse caso, vez que é algo atípico no nosso dia a dia, no nosso município, enfim. Então, por hora, foi isso que nós conseguimos. Nós também conversamos com a gestão para que acatem as recomendações que nós fizemos no relatório.
Só gostaria de comunicar aos senhores vereadores, a você, cidadão joanense, que nós temos regimento interno. O nosso prazo para o pequeno expediente seria 30 minutos, mas por ser uma situação atípica, é por isso que nós estamos extrapolando o prazo do pequeno expediente. Não é uma ação corriqueira, como já foi falado aqui. Vereador Luciano?
Boa noite a todos que nos assistem, boa noite aos professores que se fazem presentes aqui. Aqui é a Casa da Democracia, então com certeza todo ou qualquer tipo de manifestação a gente compreende, e eu especialmente como professor contratado da UNEMAT por muitos anos, eu sei o que um profissional contratado ele passa. Se em algum momento essa comissão ela não atendeu o desejo de todos vocês, mas o nosso objetivo maior foi ao longo do período que nós trabalhamos tentar encontrar uma solução, tendo em vista que a alternativa proposta pelo prefeito municipal em janeiro de 2021 era desligar todos os contratos temporários que tinham e aí no futuro, quando voltasse às aulas, ele chamasse os próximos da lista do seletivo. Então, acredito que nós constituímos o trabalho no tempo que a gente precisou, respeitando todas as medidas de saúde, ouvindo todas as pessoas, analisando a todas as pessoas e, principalmente, com muito compromisso em encontrar algo que fosse bom para o Poder Legislativo, para os professores e, especialmente, para vocês, professores, que eu sei a situação que vocês estão passando. Quais foram os nossos objetivos da comissão? Foi analisar desde o princípio, acredito que vocês, nos momentos que a gente fazia as entrevistas da comissão especial, ouvir os professores, levantar as indagações dos professores, com o intuito de verificar isso, se legalmente esses atos do Poder executivo, na hora de firmar esse contrato com os professores, ele estava correto, né? E eles, sempre por meio de decreto, que não chegavam, às vezes, de maneira oficial às mãos dos professores, geraram um conjunto de imprevistos que fizeram que a gente fizesse essa comissão. Se os atos do prefeito têm algum sinal de improbidade administrativa. Não tem improbidade administrativa na maneira como ele conduziu o trato com os professores, né? Se alguém esperava que se a gente encontrasse uma improbidade administrativa, com certeza a nossa opinião seria de que a gente respeitasse o regimento interno e tomasse as providências. Mas não teve. Mas mesmo assim, a nossa comissão especial, baseada em todos os relatórios, seguindo as normativas técnicas que nós tínhamos em mão, como o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, como a normativa de recomendação do Ministério Público do Trabalho, pela manutenção e preservação dos empregos. Hoje, nós temos a informação que a Secretária de Educação ela vai acatar o que nós sugerimos no nosso relatório, mas também isso não faz com que aqueles professores que estão insatisfeitos, né, que acreditam que seus direitos foram violados, não possam buscar isso, uma solicitação jurídica para isso. O que a gente espera é que esse relatório ele seja aplicado dentro da Prefeitura Municipal para que situações como essa não voltem a acontecer, para que o máximo possível de professores possam voltar para a sala de aula. Nós temos um número aí de aproximadamente 17 professores nessa situação. Eu acredito que no mínimo 13 professores vão voltar para a sala de aula e vão ter a oportunidade de reorganizar essa situação junto à Secretaria Municipal de Educação. Eu sou um representante do Poder Legislativo, né? Quem me colocou aqui foram a população e especialmente vários professores. Eu me solidarizo com a situação de todos vocês, mas aqui eu não tenho que fazer o que a emoção do momento me pede, eu tenho que fazer o que é correto. E ao longo desses 150 dias de comissão, eu trabalhei de maneira séria, de maneira ética, respeitando os prazos legais, respeitando o Poder Executivo, respeitando o Poder Legislativo, respeitando os colegas professores, no intuito de dar uma solução. Então, eu, vereadora Mônica, vereadora Sandy, nós recomendamos que o prefeito municipal faça a convocação desses professores que estão com contrato suspenso, faça novamente o pagamento desses profissionais para que a gente possa resolver de uma maneira o mais breve possível essa situação, afinal já se passam mais aí de 180 dias nessa situação de contrato temporário sem resolução. Então, prefeito Carlos Sirena, eu peço encarecidamente, nós colocamos aqui, nós buscamos a nível de leis, a nível de Brasil, essa situação aconteceu em outros municípios, nós buscamos alternativas que podem ser adaptadas para a realidade de Juara. Então, alternativas legais, elas existem. E se o Poder Executivo quiser promover essas ações legais, com certeza eu, enquanto vereador, estarei aqui para apreciar e que a gente possa fazer legalmente e resolver essa situação.
Eu gostaria de abrir a palavra para mais senhores vereadores. Se alguém dos senhores, por gentileza, quiser usar a palavra, vereadora Marta.
Senhor presidente, nós sabemos que é um momento muito delicado que o país passou. E mais delicado ainda quando a gente sabe que tem um profissional da educação sem emprego. Essa realidade aí foi passada por inúmeros profissionais, porque o governo do estado também rompeu o contrato com profissionais que não eram efetivos e isso, infelizmente, aconteceu aqui no município. Eu faço minhas palavras do Luciano, eu espero que o prefeito municipal tenha sensibilidade para com esses profissionais, porque não é justo eles pagarem por um erro que eles não cometeram, né? Se eles tiveram um contrato prorrogado e não tiveram uma atuação na escola, é interessante que o Executivo Municipal busque uma alternativa para que não lese ainda mais esses profissionais que estão aí desempregados e ainda têm uma dívida para com o município, uma dívida que eles não fizeram, não foi da vontade deles. Então a gente precisa achar uma saída jurídica para evitar mais esse prejuízo a esses profissionais.
Vereador Wellington.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, população aqui presente, população que nos assiste. Senhor presidente, realmente é de indignar a situação, ouvindo esse relatório do vereador Luciano, bastante longo, mas bem produzido, ao longo desses dias aí de trabalho árduo que a gente acompanhou. Uma coisa que a gente aprendeu muito na minha vida na iniciativa privada e que serve na pública e para todos nós no dia a dia, É que a coisa, quando começa errada, não tem jeito de dar certo lá na frente. É, começou errado, vai errado até o final, não tem como consertar. Pode fazer o que quiser, que essas professoras, esses profissionais, não vão ficar satisfeitos com ninguém. Nem com o poder legislativo, nem com o poder executivo. O que elas queriam é estar trabalhando e ganhando seu salário, e merecidamente. Começou errado na que maneira? Começou errado lá atrás, nos contratos, onde não foram assinados. Como é que você pode contratar um profissional que o profissional não assina esse contrato? E se acontece alguma coisa com algum profissional desse na sala de aula e o contrato não está assinado? Grande erro do poder público. É, contrato findado no mês de dezembro de 2020, e os profissionais teve seus contratos teoricamente renovados e, ao mesmo tempo, cancelado um mês após e querendo de pagamento feito e querendo devolução de dinheiro. São umas coisas sem, que não dá para a gente entender. Vai buscar informações do Poder Executivo, lá na Secretaria de Educação, pelo que foi lido pelo relator, no relatório, servidor dizendo para vocês ficarem com o coração tranquilo. Isso não é informação que se passa para um profissional, principalmente da educação. Uma das situações mais críticas desse país, no Juara não é diferente, a educação é onde a gente tem que buscar melhor qualidade de ensino para nossas crianças. Então, assim, a gente fica muito preocupado, porque será que isso aconteceu desse ano, do ano passado para cá, ou esses contratos já vinham vindo há muitos anos sem assinatura? Né? Então, assim, o vereador Luciano leu também cláusulas do contrato que não foram lidas nem pelos professores e nem pela secretaria, não se atentaram às cláusulas do contrato. Então, assim, a coisa que começou totalmente errado, difícil de consertar. É, o relatório, o que a gente pode fazer como Poder Legislativo é pedir, indicar ao Poder Executivo que recontrate vocês, que dê a oportunidade de trabalho. É a nossa função. Não encontrou, né, Luciano, nada que possa incriminar o Poder Executivo mais grave que isso. Assim, a gente fica de coração partido porque a gente entende a situação dos professores. A educação precisa realmente de ser bem avaliada a nível nacional. O Juara não é diferente. E a gente fica preocupado, porque fazer contrato com algum servidor, seja ele de qual setor for, e não ter assinatura desse contrato, realmente é muito preocupante.
Vereador Zé Galvão.
Faça uso das suas palavras, Wellington. A falha, na realidade, já vem há bastante tempo. Aqui tem RH que falhou feio, Secretaria de Educação e Secretária de Educação, não é verdade? Então, isso aí foi falta de administração mesmo. Então, eu acho que está na hora até de rever essa secretaria, porque esse tipo de coisa não pode acontecer, porque quanta gente foi prejudicada com isso, não é verdade? Era isso.
Continua, o governador. Eu sei que vocês estão aguardando, de repente, um posicionamento do presidente da mesa diretora. O relatório foi o que eu disse, informei a vocês, principalmente vocês, professores que aqui estão neste momento, a vocês, professores que aqui não estão, a vocês, familiares dos professores que estão sofrendo junto com vocês, aos amigos. Nós temos regimento interno para cumprir. A comissão especial, ela fez todo esse levantamento, ela passou esse relato ao executivo. Nós podemos observar aqui a primória, que houve aí uma sequência de erro administrativo. Isso é fato. É uma pena, é uma judiação em se falar que nós temos aí uma sequência de erros administrativos para nossos servidores públicos, que são colaboradores para o município, que às vezes por causa de uma ou outra pessoa que não se atentem ao erro, na sequência de erro, e aí acaba prejudicando os senhores professores e juntamente com os senhores seus familiares. Nós temos, eu tenho conhecimento, porque conversei com a maioria de vocês, viu, Luciano, os vereadores, Mônica e Sandy, e você, cidadão Jorense, a gente sabe a situação lamentável que cada um desses professores tem passado. Tanto financeiro, emocional, principalmente psicológico. Porque, como foi falado aqui, Luciano, relato, lá desde o início já se foi dado esperança aos professores que eles iriam permanecer, que eles iriam continuar recebendo os seus salários para o sustento de seus familiares. Acalme seu coração, mas como que acalma o coração numas ações dessa? Como você consegue acalmar seu coração numa tempestade dessa? E aí nós estamos falando aqui, nós vivemos num mundo capitalista e as pessoas precisam de recursos. Tem sua energia que vence, tem sua farmácia que vence, tem sua água que vence e sustenta seus familiares. Então realmente é lamentável uma situação dessa. Esse relatório foi encaminhado, já disse aqui, aos senhores professores, aos senhores vereadores, ao Executivo Municipal, à equipe do Executivo Municipal e quem quiser ter acesso, é público, está aqui toda essa documentação, está à disposição dos senhores. Eu não consegui sentar com o prefeito na qualidade de vereador e também de presidente da Câmara através e junto com esse relatório. Eu sei que os senhores sentaram com a equipe técnica, com o prefeito. Felizmente o prefeito positivou Covid na semana que nós estávamos em Cuiabá. Ela ficou toda semana, acredito acredito, se Deus abençoar, deva ter alta, né, Marta? Acho que amanhã para depois, né? Não sei se o prefeito melhorou. E eu tenho esse compromisso de sentar com o prefeito essa semana. Vou sentar com a secretária de Educação amanhã cedo, que eu sei que as atribuições de aula já é amanhã tarde, às 15 horas. Então já temos que resolver esse impasse e ver aí uma melhor solução para os senhores professores, né? Houve a sequência de erro, houve, ela existe, foi detectada. Aí se constatou todo o diagnóstico do que aconteceu. O erro é do poder público. Agora, de que forma nós vamos resolver essa situação? Temos que resolver. Fernanda, secretária de Educação, prefeito Carlos Serena, eu sei da dificuldade que existe na prefeitura e em vários outros setores, mas aqui nós estamos falando diretamente de vida de profissionais de educação. São profissionais que nunca são valorizados. Aí, com as ações dessas, aí que a gente vê a vergonha que está. Infelizmente, falta muito planejamento no Poder Executivo referente a essas ações. E claro, tem outras ações. Tivemos hoje alguns problemas na área da saúde, que também eu vejo que é por falta de planejamento. E não foi diferente do que aconteceu com os senhores professores. Mas eu já falei com a professora Deliane, que ela representa aí a Primórdios Professores. E amanhã de manhã eu quero ter uma reunião com a secretária de Educação para ver a que ponto, o que eles vão acolher desse relatório da comissão para passar para vocês definitivamente o que pode acontecer. Acho que está na hora de... Já passou da hora de se resolver definitivamente essas ações. O que aconteceu é lamentável. Poderia ter se resolvido lá no início, antes de chamar vocês o ano passado, 2020, né, para se acalmar o coração. Fique tranquilo que vai ser resolvido. Já poderia ter feito, então, gente, vocês não terão vaga em 2021, nós estaremos fazendo a rescisão contratual de vocês aqui até o final do ano, até julho. Já teria resolvido o problema. O problema foi se criar uma expectativa, né, iludir os professores contratados, iludir seus familiares, seus filhos, e acabar chegando no final constrangedor nessa situação. Então poderia ter feito já, ó, não tem, fazer essa rescisão lá no ano passado. Os senhores professores contratados poderiam ter tentado o teste seletivo no estado ou em outras escolas, mas infelizmente aí se acabou confiando na palavra, né, nas palavras de algumas pessoas para se acalmar seu coração. Acalmou seu coração lá no início, explodiu do meio para o final, né? Infelizmente, explodiu o coração das pessoas, explodiu a cabeça dessas pessoas, porque eu ouvi, falei com cada um dos senhores e sei a dificuldade que vocês estão passando, que passaram e estão passando, né? Mas amanhã, se Deus quiser, a gente vai sentar e vai passar o melhor, Deus abençoa, passará uma melhor posição para vocês antes do almoço, tá bom? Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em entendimento parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à leitura e sua justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e a população que nos assiste pelo Facebook e pelo YouTube da Câmara Municipal de Juara. Senhor presidente, hoje pedi à Secretaria Executiva que fizesse um ofício ao secretário de Cidades para limpeza da Avenida Recife. Avenida Recife fica no centro da nossa cidade, próximo ao Savoini. Infelizmente não é pavimentada, mas precisa de uma recuperação aí para que os moradores tenham, né, um lugar mais habitável, já que o asfalto ainda é uma coisa meio distante. Fui cobrada durante a tarde também para que se recupere a estrada Pedro Damião. Um produtor lá me falou que precisa levar calcário e não tem como, já que não tem como passar na ponte. Se ele levar um caminhão de calcário, corre o risco de cair naquela ponte que precisa ser recuperada. A estrada está ruim e a ponte também. Então é importante que o executivo coloque na sua programação, eu já falei com o Fred, ele me garantiu que eles vão recuperar a estrada e vão refazer a ponte. Eu acredito que eles vão licitar aquela ponte. Mas está demorando demais e os produtores precisam de uma estrada de qualidade para poder trafegar com a sua produção, principalmente de gado, né? Que é uma região que produz gado e eles precisam trafegar. Queria também parabenizar a Secretaria de Cidades pelo trabalho feito lá na Avenida Rio Grande do Sul. Era uma reclamação constante o risco que o cruzamento da Rua Marília com a Avenida Rio Grande do Sul provocava, já que tanto a Avenida Rio Grande do Sul quanto a Rua Marília tem alta trafegabilidade. Agora foi feita uma rotatória e quebra-molas, e claro que a população agradece, porque a gente vai ter muito menos acidente ali naquele ponto. E é só isso, muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, eu gostaria primeiro de
parabenizar o nosso secretário Salvador Pizzoli, secretário de cidade, secretário de estrada Fred, que tem feito um bom trabalho ao redor do município de Juara, com muitos problemas de estrada, muitos problemas de ponte. Aqui na região do Vale do Abelha, o secretário Fred, juntamente com Salvador, nós estávamos com problemas de duas pontes ali com problema, e eles resolveram o problema dessas pontes. Hoje findou uma ali saindo quase no asfalto. Um pedido muito grande do Gilmar Bispo ali da região, do Vale do Abelha, que vinha nos solicitando muito essa reconstrução da ponte, e hoje foi concretizado esse serviço lá. Parabenizar os dois. Aqui na Avenida Rio Grande do Sul também, na esquina com a Marília, eles fizeram um trabalho ali, que é uma região muito perigosa, que vem dando muito transtorno com relação a acidentes. Eles fizeram ali uma rotatória, uns redutor de velocidade, quebra-mola, então com certeza irá resolver bastante a situação ali daquela região. Também a gente está cobrando muito, senhor presidente, colegas vereadores, já ouvi vários aqui comentando, a respeito da linha Pedro Damião, o vereador Marquito. Aquela ponte lá com um grande problema, hoje à tarde já conversei novamente com o secretário Fred, solicitando uma recuperação urgente naquela ponte, que ali é uma linha que está transitando muito caminhão pesado, que o pessoal ali está começando a plantar arroz e precisa levar os calcário, levar adubo, e os caminhões pesados não conseguem mais passar naquela ponte, o pessoal está nos reclamando, e a gente já está cobrando o secretário Fred para que tome a providência o mais rápido possível. Lá na divisa também do município de Novo Horizonte com Juara, lá no Rio Jaú, a ponte também do Rio Jaú lá deu problema, não passa mais caminhão pesado, desde a semana passada ela está interditada, e a gente está cobrando também, já conversei hoje novamente com o Fred, o secretário Fred, já conversei com o prefeito, mas infelizmente o prefeito essa semana está afastado de problemas de saúde, mas conversei hoje novamente com o secretário Fred sobre essa ponte, e acredito que fazer uma parceria com o prefeito de Novo Horizonte, afinal de contas a ponte está na divisa dos dois municípios, e aqui no Vale do Abelha, onde também é divisa dos dois municípios, e Juara recuperou a ponte sozinha, nada mais justo que o prefeito de Silvano lá de Novo Horizonte, abraçar essa causa e fazer essa recuperação da ponte do Rio Jaú, lá na divisa do município de Juara com Novo Horizonte. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube e também os nossos ouvintes da Rádio Tucunaré e a todos aqui presentes nesta noite. Eu gostaria de iniciar minha fala falando da indicação 005 de 2021 que eu fiz ao Executivo Municipal, vez que o Presidente da República sancionou a Lei 14.190 de 2021, que foi semana passada sancionada esta lei. Essa norma, ela institui a inclusão de gestantes, puérperas e lactantes com ou sem comorbidade, independente da idade da criança, no quadro de grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19. As gestantes e as lactantes com comorbidades já tinham sido incluídas nessa lista de prioridade, mas agora existe essa lei federal que determina que, independente se a lactante tiver comorbidade ou não, que ela seja vacinada. E também independente da idade da criança. A gente sabe que aqui no município foram incluídas lactantes com filhos até dois anos de idade. Em alguns municípios foi feito até um ano de idade. Com essa lei federal, obriga-se que o poder público vacine todas as lactantes com crianças, todas as lactantes que amamentem, né? Óbvio que elas amamentam, mas que a criança tenha a idade que for, independente da idade da criança. E nós estamos agora no mês que é dedicado ao incentivo à amamentação, que é o Agosto Dourado, e é muito injusto ver que muitas mães deixam de amamentar precocemente seus filhos, e aí num momento importante como esse, que é a vacinação, onde a mãe é imunizada e a criança é imunizada através do leite materno, o poder público exclua as mães que fazem a amamentação prolongada. Então eu peço, por favor, que o Executivo Municipal cumpra essa lei federal sancionada na semana passada. Eu quero falar também sobre o ofício que eu fiz solicitando um redutor de velocidade na rua Costa Rica, ali para o Dismutran, para que eles avaliem se de fato ali é um local adequado para colocar esse redutor de velocidade. Também eu pedi a manutenção da estrada universitária, a estrada do Celeiro, e mais uma coisa que a gente pediu para que arrumassem a estrada da Esperancinha, e uma das pontes lá que eu tanto pedi, aquela que eu disse que eu não consegui passar, que eu desci do carro, não arrumaram. Passaram cascalho em cima dela e o buraco continua. Vamos lá, gente. A gente precisa de ajuda aí para consertar a ponte. Obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que está nos assistindo, pessoal da Rádio Tucunaré. Senhor presidente, gostaria de solicitar da Secretaria de Sua Casa que faça um ofício para a Secretaria de Cidade que coloque um poste lá na academia, em Águas Claras. Pessoal, lá os moradores estão reclamando que não tem como usar a academia à noite, modo escuridão. Precisa urgente estar colocando essa lâmpada lá. E também, mais uma vez, eu gostaria de solicitar da Secretaria de Cidade que faça a pintura ou quebra-mola na rua São Geraldo, esquina com a Leopoldina P. Bianca. E também na rua Taqueira, esquina com São Geraldo, onde todo final de semana essas ruas estão tendo acidente. Eu já falei, acho que umas 10 vezes com o secretário, já fui lá com o secretário e até o exato momento o secretário não atendeu esse pedido. Também sobre duas pontes, faço ofício da Secretaria de Transporte, sobre duas pontes na estrada Rodolfo Ferro, também na estrada, o patrulhamento da estrada Palmital e Pedreira. E também quero que essa secretaria faça ofício para a Secretaria de Transporte, também mais duas pontes na estrada Dois Irmãos, onde essa estrada, as duas pontes estão podre. E também cobrar do secretário municipal que continue o patrulhamento, onde fez o patrulhamento da linha Bonete pela metade. Também, mais uma vez, cobrar do secretário sobre a estrada do Braguinha, a estrada do Verdão, e também mais uma vez cobrar da estrada ali Pedro Damião, que todos os vereadores cobram, onde é uma ponte ali, onde os moradores lá, um dos moradores me procurou já, precisa estar desenvolvendo a sua agricultura e não tem como moda essa ponte que está quebrada também. E também a ponte na aldeia ali, Modurucu ali, onde essa ponte também está quebrada, a patrulha não pôde passar para fazer o patrulhamento e voltou para trás. Então, senhor presidente, quer dizer que está difícil trabalhar. Estou vendo todos os colegas vereadores cobrando sobre ponte e, infelizmente, está uma vergonha a gestão, porque só com uma equipe de ponte em Juara e daqui a pouco vem a chuva, eu quero ver como é que vai ficar essas pontes e a população precisando estar trabalhando, principalmente lá na Greba Machado. Pessoal, não tem como de entrar um caminhão lá, só carro baixo, devido à ponte estar podre e quebrada também. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveira.
Boa noite, colegas vereadores, boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. A secretária de Educação comunicou que a partir de hoje já está fazendo a reconvocação de parte dos professores contratados que estão com contrato suspenso, né? Acredito que amanhã é o momento da atribuição, desejo boa sorte a esses profissionais, né? Acredito que de 17, a informação que chegou é que 13 profissionais desse vão retornar à sala de aula. É óbvio que eu, enquanto professor, gostaria muito que todos voltassem para as salas de aula, mas eu não sou o prefeito, quem toma essas decisões é ele, mas a gente está aqui para ajudar. Infelizmente, para alguns, a gente tinha que resolver 100% dos problemas, mas ter contribuído por alguma solução, acredito que foi o nosso papel. Eu quero pedir uma atenção especial do nosso prefeito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos servidores públicos do município de Juara, o Oscar, o Antônio, o Job, o Reginaldo, o Guilherme, o Donizete e o Antônio Vicente, e também o secretário de transporte, Fred, pela reforma que ele fez na ponte Água da Abelha, que foi uma solicitação minha, uma solicitação do vereador Marquito, do vereador Zé Galvão, da vereadora Marta, uma ponte que estava em péssimas condições de trafegabilidade. Todos nós fizemos essa solicitação e na última sexta-feira nós fizemos uma visita a essa obra, vimos a madeira de alta qualidade que foi utilizada. O Zé Galvão, que é especialista em madeiras, fez essas observações e a ponte ficou de excelente qualidade. Aí eu quero aproveitar a oportunidade, pedir para o secretário Fred, pedir para o prefeito Carlos Sirena, os colegas vereadores já pediram também, sobre essa ponte na linha do Pé de Galinha, a terceira ponte. Essa ponte está em péssimas condições de trafegabilidade e entre os problemas que a gente identifica ali é que não é só para o transporte que ela está difícil de passar, o caminhão com gado ali, por exemplo, mas também para os pequenos sitiantes que precisam fazer o trânsito de uma novilha ou outra pela essa ponte para trocar de sítio, tem que ir lá e pregar umas ripa em cima da ponte para conseguir trafegar na nossa visita que nós fizemos na semana passada. Então eu faço coro junto aos colegas vereadores que estão pedindo a solicitação de manutenção e reforma. Coloca essa equipe lá, Fred, coloca essa equipe aí do Oscar, do Antônio, do Job, do Reginaldo, do Guilherme, do Donizete e do Antônio, que com certeza em 4 dias a gente vai ter essa ponte reformada, que foi o que eles gastaram para reformar ali a ponte da estrada da Água da Abelha, que ficou excelente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, pessoal que nos assiste pela Rádio Tucunaré e via Facebook. Eu queria agradecer pelo pedido desse vereador da estrada Águas Claras, do rio Marginal e também da outra que foi feita, que foi colocado um tubo de frente da propriedade do nosso amigo Tuquinho e também sentido Fazenda Marília também, que foi mais duas que foi executado o serviço, tá? E eu queria também pedir para os colegas vereadores, para pedir para essa casa e pedir a ordem ao nosso presidente, a gente pode pedir para fazer uma moção de aplauso, presidente, para os nossos profissionais homens da saúde pelo Covid-19 também, se tem como a gente fazer uma moção de aplauso para esse pessoal também, tá? Agradeço que todos assinaram comigo, tá? Era isso, irmão, muito obrigado.
Não havendo mais matéria, nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente, em entendimento ao artigo 139 da resolução 123/2011, passa às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 313/2021, referente ao requerimento 033/2021.
Processo número 313/2021, interessado, vereador Heraldo Marquito. Assunto, requerendo que a mesa diretora solicite à Prefeitura Municipal que remeta a resposta ao ofício 87/2021, reiterando através do ofício número 159, com vista ao envio de relatório de controle de horas máquinas contendo o horímetro e o local para qual cada máquina foi destinada, período de fevereiro do corrente ano e a partir deste que o relatório seja remetido mensalmente.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informo aos senhores vereadores da Sociedade Juarense que não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. Terminada a leitura, não havendo vereadores inscritos, na verdade, no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123/2011. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Nove assinaturas,
portanto, há quórum. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 296/2021, referente ao projeto de lei complementar 003/2021.
Processo número 296/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei complementar número 3/2021, que altera as alíneas A e B do artigo 2º da lei complementar número 16/2006, que dispõe sobre os perímetros das zonas urbanas do município de Juara e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei complementar 003/2021. Vereadora Sandy.
Bom, esse projeto foi submetido à audiência pública aqui nesta casa na semana passada. A casa estava com bastante pessoas compareceram aqui no plenário para a gente discutir esse projeto de lei. E o objetivo dele é aumentar o perímetro urbano, da zona urbana do município, para que seja de fato realizado o empreendimento ali do bairro que será construído pela empresa, que agora eu não me recordo o nome, vocês podem complementar depois, por favor. E aí, pelo que a gente notou, a população está bem interessada no desenvolvimento da cidade, todo mundo aparentou estar de acordo, a favor do aumento desse limite aí, do perímetro urbano, mas uma coisa que foi recorrente e que a gente sabe, né, a gente sempre pede isso do executivo, que é que seja feita uma alteração total no plano diretor, que na verdade ele seja revisto, porque isso é extremamente necessário. Outra questão também muito importante é que nós cobremos do executivo que este novo loteamento, que as pessoas ali tenham acesso à saúde, segurança e educação. É isso.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, dentro do que apregou o nosso plano diretor, qualquer alteração deve passar por audiência pública e, claro, pelo Conselho de Desenvolvimento do município. É visível que o município tá tendo um momento de crescimento e o legislativo ele busca meios para facilitar a instalação de novos empreendimentos no nosso município. Mas a gente não pode nunca perder de vista que a nossa função aqui também é fiscalizadora. Então, o plano diretor ele tem que ser revisto urgentemente e eu ainda defendo a teoria e acredito que a gente tem que alterar no plano diretor a questão dos terrenos só serem comercializados a partir da realização de toda a infraestrutura. Porque o que a gente viu há duas semanas atrás, quando o Executivo Municipal interditou alguns loteamentos, foi uma revolta de algumas pessoas contra o Legislativo, dando a impressão que nós queremos impedir o desenvolvimento do nosso município. Ao contrário, eu, por várias vezes aqui nessa Casa de Leis, nós aprovamos nós aprovamos leis para favorecer a instalação de empreendimentos. Mas nós temos que ter a responsabilidade de saber que quando um novo empreendedor vai instalar um loteamento, ele tem que seguir as normas do plano diretor. E o plano diretor diz que ele tem que fazer toda a infraestrutura. Ele tem 24 meses para fazer essa infraestrutura conforme o nosso plano diretor hoje. E o que, que a gente tem visto aí? 5, 6 anos depois do lançamento do loteamento, a infraestrutura ainda não está pronta. Então, eu defendo a alteração desse artigo no plano diretor para que o proprietário só possa comercializar a partir da finalização de toda a infraestrutura. Porque é bonito a gente ir para Lucas do Rio Verde, para Sinop, e falar, nossa, como esses municípios se desenvolvem. Mas esses municípios só se comercializa terreno quando o loteador fez toda a infraestrutura. Né? E a gente fica penando aqui porque nós já temos os nossos bairros sem pavimentação, que são anteriores ao plano diretor. Nós já temos essa preocupação de pavimentar esses bairros. Imagine se a gente permitir que esses empreendimentos aprovados agora não façam infraestrutura. Essa responsabilidade vai cair no colo de quem? Vai cair no colo do gestor. Daqui 5, 6 anos, os vereadores que estiverem sentados aqui e o gestor vai falar assim, irresponsabilidade daqueles lá atrás que permitiram que as coisas andassem da maneira como andaram. Então, eu sou a favor, sim, da ampliação do nosso perímetro urbano para acolher mais um empreendedor na nossa cidade, mas a gente não pode nunca perder de vista a responsabilidade da gente fiscalizar para que as obras de infraestrutura sejam executadas.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, realmente a empresa, vereadora Sandy, GBN Empreendimentos, construtora, fez aquisição dessa área ali, saindo para Águas Claras, e a gente precisa realmente aprovar esse aumento do perímetro urbano de Juara, porque Juara está em pleno desenvolvimento, e uma das coisas que está precária no município ainda é a moradia. Está se precisando de casa para locação, para venda, Juara não está parando, a gente vê todos os terrenos, todos os bairros de Juara com a construção civil em alta velocidade. E esse loteamento ali, na saída para Águas Claras, vai contemplar muito que, com isso, igual a vereadora Marta falou, todo o investimento de infraestrutura, que realmente tem que ser cobrado, não adianta nós aprovar esse loteamento e também não fiscalizarmos, essa é a nossa função, nós precisamos estar em cima desse empreendimento para que cumpra com as obrigações, para que não aconteça o que vem acontecendo com os outros, que o poder público demora muito para tomar a posição, tomar uma satisfação com relação à responsabilidade do empreendedor, e com isso quem paga às vezes a conta é a população que investiu num terreno, num loteamento e de repente não podendo construir. Então a gente abraça essa causa e conto com o apoio de todos os parceiros, os vereadores, para que vamos aprovar sim esse acréscimo no perímetro urbano. E o vereador, o presidente Léo Boy, que já vem também trocando ideia com todos nós aí com relação a essa questão da expansão de Juara, o plano diretor de Juara, que a gente precisa realmente abraçar essa causa e ver se ainda esse ano, presidente, a gente consegue levantar essa situação, levantar esse assunto para que dê um rumo certo no município de Juara, que está passando da hora.
Continua a discussão. Eu gostaria, a princípio, de parabenizar a comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Obras, que fizeram audiência pública junto, foi isso? Só a Justiça? Pelo trâmite aí da audiência pública, a gente sabe que foi uma audiência pública mais tranquila, mas todas as alterações no plano diretor, óbvio que já é uma determinação que tem que ter audiência pública. Embora, o plano diretor nosso foi elaborado em 2006, e de 2006 para cá vem ocorrendo dessa mesma forma vários remendos no plano diretor. O que normalmente o Ministério Público e algumas pessoas acabam questionando, e com razão. E o plano diretor ele é um planejamento para 10 anos, e após os 10 anos ele poderá sofrer essas alterações, ele deverá sofrer essas alterações. Mas infelizmente o nosso é 2006, até agora não foi realizado essa revisão do plano diretor, que nós já pedimos, inclusive, desde as gestões anteriores nós estamos pedindo. Embora já tenha uma conversa diferenciada com o prefeito Carlos Serena, eu acredito que esse ano nós vamos estar realizando sim essa revisão do plano diretor. Tem o servidor Meri, ele retornou, ele retornou à prefeitura, ele estava afastado para licença de interesse particular, ele retornou, mandou uma mensagem hoje que ele está retornando a partir de hoje e vai estar já de frente aí para essa revisão do plano diretor. Claro que nós iremos aí, nós que eu digo é o executivo, irá realizar a contratação de uma empresa para que venha aí fazer essa revisão junto com os servidores efetivos e, claro, com o Poder Legislativo Municipal e também, principalmente, com a sociedade jorense. Hoje estava falando aqui com esses futuros empresários aqui do município de Juara, dessa possível aprovação dessa expansão do plano diretor hoje, dessa área de expansão, eles já estão solicitando, então, uma cópia do plano diretor, a cópia do parcelamento do solo, porque eles querem atuar de conformidade com as leis vigentes no município. Eu até informei mesmo que a lei, as duas, tanto o plano diretor como o parcelamento do solo, está no site do Poder Legislativo e as alterações que teve já estão lá, todas incluídas. Mas nós necessitamos, sim, com muita urgência, a revisão do plano diretor, principalmente a situação da área de expansão no município de Juara. Eu ainda defendo, eu não sei até que ponto, né, claro, nós vamos sentar com o técnico, nós deveríamos ter área de expansão 1 e 2, né, para a gente poder verificar essas ações que acontecem, porque nós só temos hoje no plano diretor nosso, que foi feito lá em 2006, o plano, na verdade, foi muito pouco estudado e também... Foi no início de tudo, e nós só temos um núcleo urbano e uma área de expansão, uma única área de expansão. Então aí vem todas essas ações que nós estamos acontecendo por causa desses remendos. Mas eu vejo que vai ser sim resolvido o problema. Essa expansão aqui dessa área lá, naquele loteamento onde vai pegar o Portal das Flores e também o Porto Seguro, nós já solicitamos naquele momento com a conversa com o empreendedor, para quando for fazer o projeto do loteamento, que ele faça as ruas intercaladas, tanto do Porto Seguro quanto do Portal das Flores, para que não aconteça igual, por exemplo, você vai no bairro Parque Alvorada e alguns outros bairros que tem, a rua inicia aqui e ela não acaba não se encontrando. Né? Você mora lá, Zé Galvão, você sabe disso, de algumas ações e tem. Então, já assim, vai ser um pouco mais planejado em conformidade com o plano diretor. Acredito que, não, tenho certeza que vai ser um excelente empreendimento. Nós temos aí um déficit mais, segundo o prefeito e assistente social, de mais de 800 moradia em Juara. A intenção deles ali é a elaboração, me parece, de 2 mil terrenos, né? Terrenos aí é do tamanho, de, salvo engano, de 250 metros quadrados, do mesmo tamanho que ali do Jardim Bandeirantes. Parece que vai ser assim, vai ser mais uma área social. Isso é importante, é interessante para você, cidadão juarense, poderá aí parcelar, segundo aquela explanação que ele passou para nós, que poderá pagar aí de até 20 anos uma parcela no terreno de R$ 299. Embora, se Deus quiser também, venha um empreendedor e já faça aí, construa algumas casas para que o cidadão possa financiar também essas residências. E claro, é uma outra etapa. Nós estamos falando aqui agora dessa expansão do plano diretor da área urbana, mas eu tenho certeza que com esses empreendimentos que estão chegando em Juara, com esses empreendedores que estão chegando em Juara, está acreditando muito em Juara. O seu Álvaro Pascoaloto, por exemplo, me ligou hoje cobrando a ação da rua, aquela rua que nós fizemos esse compromisso com ele da abertura daquela rua. Devo mexer essa semana para ver a possibilidade. O projeto está pronto, as declarações estão prontas, mas está faltando alguns detalhes. O seu Álvaro, queria já inaugurar o mercado em fevereiro e se desse todo o atrapalho no mais tardar em abril do ano que vem. Ou seja, é um empreendimento diferenciado em Juara, com a geração de emprego aí diretamente de 150 a 160, 170 pessoas que vão estar trabalhando. Ou seja, já é importante aí para a sociedade juarense, e não só ele, como existem vários outros empreendimentos vindo para Juara. Nós não poderíamos então deixar de aprovar, claro, dentro da legalidade, deixar bem claro e registrado aqui que o Conselho de Desenvolvimento também já aprovou, através da presidente Edna e seus membros, já aprovaram também, por isso já foi informado, inclusive, por vocês da comissão no dia da audiência pública. Então, mais uma vez, agradeço a vocês, principalmente também o servidor engenheiro civil Júnior Tolova, que atendendo nosso pedido também realizou o mais rápido possível estudo e aí eu coloquei nesse mapa para essa expansão então, da área urbana aqui no município de Juara. Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar 003/2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei complementar 003/2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 299/2021, referente ao projeto de lei municipal 024/2021.
Processo número 299/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 24/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na lei municipal número 2.882, de 8 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2021.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 024/2021. Só gostaria de informar a você, cidadão jorense, que está nos assistindo nesse momento. Isso foi uma solicitação de abertura de crédito suplementar junto à lei municipal 282, a pedido, inclusive, na visita do deputado federal Leonardo, a secretária ela nos fez essa solicitação, que é para o Fundo Municipal de Saúde, valor de mais de 389 mil reais, que é para ação de serviços públicos na atenção básica, né, material de consumo para a saúde no município de Juara. Embora nós já fizemos a liberação já nas sessões passadas de 6 milhões de reais, prefeito, mas também, mesmo está solicitando isso, segundo informação, a demanda na área da saúde está muito alta. E também no mesmo projeto, os 389 mil para material de consumo e 150 mil reais para equipamentos e materiais permanentes também. Então, no valor de mais de 539 mil reais de abertura de crédito especial na área de saúde. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 024-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 024-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 289-2021, referente ao projeto de lei municipal 025-2021.
Processo número 298-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal 25-2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na Lei Municipal 2.882, de 8 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o exercício para o orçamento de 2021.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 025-2021. Sou vereadora Sandy.
Esse projeto de lei aqui é referente às emendas parlamentares, que a gente precisa abrir crédito para recebê-las. No caso, é fundo a fundo, e deixa eu ver aqui o valor, R$ 400 mil, é isso?
Isso,
um de 150 mil e um de 400. Então, a gente conseguiu emendas parlamentares, eu não sei exatamente de quais deputados são isso daqui, mas a gente precisa abrir esse crédito no orçamento para que a gente possa receber essas emendas.
Continua a discussão. A segunda vereadora, então, a emenda parlamentar no valor de R$ 550 mil. 150 mil para material de consumo, também para atenção básica, né? Ação de serviço público e saúde. E R$ 400 mil para outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Então, no valor de R$ 550 mil, uma abertura de crédito suplementar na Lei Municipal 2.882, de 18 de janeiro de 2021. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de Lei Municipal 025-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 025-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 275-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 018-2021.
Processo número 275-2021, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 18-2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED na rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários do município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 018-2021. Vereador Wellington.
Presidente, assim como nós já questionamos na sessão passada sobre esse assunto, nada mais proveitoso que já discutindo novos loteamentos e que tem mais de moderno hoje no mercado é a lâmpada de LED. Melhor qualidade, menos gasto de energia e o município de Juara vem transformando todas as suas ruas, todas as suas avenidas por lâmpada de LED e tem tido um grande resultado. Então nada mais justo que a gente já colocar por lei que todo o empreendimento daqui para frente que vier a se instalar em Juara, que já é adequado com a lâmpada de LED, que vai gerar economia de energia para o município.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, essa lei proposta pelo senhor presidente dá uma clara demonstração de como que nós precisamos revisar nosso plano diretor, né? Porque se o nosso plano diretor tivesse atualizado, já estaria lá, né, colocado que os novos empreendimentos deveriam ter todas as novas tecnologias, como, por exemplo, as lâmpadas de LED. Mas, enquanto o plano diretor não vem essa reformulação do plano diretor, vamos aprovando leis para que a nossa população saia ganhando, né? Porque a lâmpada de LED tem um resultado melhor no quesito aí iluminação e com mais economicidade. Né?
Continua a discussão. Gostaria de agradecer aos senhores vereadores para a votação na primeira discussão e também nas comissões da apreciação do nosso projeto, onde também nós já falamos na primeira discussão, tivemos a oportunidade de discutir e receber a apresentação do empreendedor que vai, assim se Deus abençoar, executar esse novo loteamento em Juara. Já deixamos alertado ao mesmo que nós já estávamos tramitando aqui no Poder Legislativo o projeto de lei que seria obrigatório aí as lâmpadas LED nos loteamentos. Algumas pessoas me questionaram por que esse motivo, porque é só um investimento que ficará mais caro, embora nós temos que pensar no cidadão e também no poder público. O poder público, ele é do próprio cidadão. Nós temos aí alguns loteamentos do Brasil afora, não vou dizer aqui do nosso município, mas do Brasil afora, que acontece. Os empreendedores vêm e realizam todo o mínimo de infraestrutura no seu loteamento, dentre eles a iluminação pública, e acaba aí, como nós estamos num país capitalista, acaba adquirindo um material um pouco mais inferior de iluminação pública, pulando alguns postes, mas está lá a iluminação. Aí quando esse empreendedor entrega aquele loteamento para o poder público, para o cidadão, aí não dá 30, 40 dias, a gente já começa a receber solicitações dos moradores, tanto o poder legislativo quanto o poder executivo, aí para substituição de lâmpadas ou para fixação de lâmpadas de iluminação pública no município de Juara. Então, por isso, a partir do momento que a gente coloca a lâmpada LED, se acaba aí resolvendo esse problema. E também, claro, o Poder Executivo já sinalizou junto com o governo do MTPAR, aí uma possibilidade que o governo do estado, o governador Mauro Mendes, já está fazendo uma aquisição grande de lâmpada LED para o estado de Mato Grosso, onde estará aí contemplando todos os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Aí, segundo o governador, será o primeiro estado brasileiro que vai estar aí fazendo a substituição das lâmpadas todas por LED. Isso aí só vem aí a engrandecer o estado de Mato Grosso e os municípios, principalmente as prefeituras, que têm que pagar aquele consumo de iluminação pública. Agora, eu penso, né? Claro que está muito longe para pensar. O Marquito é um vereador que tem questionado o valor da iluminação pública. De repente, aí com a fixação dessas, a substituição de todas essas lâmpadas LEDs, ela vem abaixar um pouco mais o custo da iluminação pública. Quem sabe essa melhora, essa redução na despesa do poder público, ele não pode também ir direto ao bolso do contribuinte, ao bolso daquela pessoa que contribui com a sua iluminação pública. Se nós reduzimos o valor, por que não reduzir um pouco também do cidadão que paga? Porque esse valor da iluminação pública, ele é custeada totalmente por você, cidadão juanense. Naquele momento que você vai pagar a sua energia, você paga também a taxa de iluminação pública. Continua a discussão, vereador Welo.
Senhor presidente, eu ia ressaltar justamente o que o senhor acabou de comentar com relação ao prefeito Carlos Sirena, juntamente ao MTPAR, que já fez a solicitação junto ao governo do estado, como a gente já está falando de lâmpada LED. Justamente isso, fez uma solicitação de mais de 4 mil lâmpadas que está protocolado lá no MTPAR, e vamos esperar que o governo está fazendo a licitação para a compra desse material. E vamos torcer para que chegue o mais rápido possível e que venha para o município de Juara a nossa parte.
Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 018-2021, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 018-2021. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 313-2021, referente ao requerimento 033-2021.
Processo número 313-2021, interessado vereador Heraldo Marquito. Ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara. Considerando o ofício 087 do gabinete do vereador Heraldo Marquito de 2021, datado de 16 de março de 2021, reiterado através do ofício 159 do gabinete do vereador Heraldo Marquito, datado de 25 de junho de 2021, que versa sobre a solicitação de envio de relatório de controle de horas máquinas, contendo o orímetro e o local para qual cada máquina foi destinada, referente ao período de fevereiro do corrente ano, e que a partir deste que o relatório fosse remetido mensalmente a esse signatário. Considerando que este parlamentar encaminhou ao secretário municipal de Finanças o ofício 161 de 2021, datado de 6 de julho de 2021, solicitando o envio do referido relatório. Considerando que até a presente data não foram recebidas quaisquer respostas por parte do Poder Executivo referente à sobredita solicitação, requeiro, após ouvido soberano plenário, nos termos do artigo 13, inciso 10, artigo 20b, inciso 4 e artigo 103 da Lei Orgânica do Município, que a mesa diretora solicite à Prefeitura Municipal que remeta esse signatário resposta ao ofício 187, reiterando através do ofício 159, com vista ao envio do relatório de controle de horas máquinas, contendo o orímetro e o local para cada qual cada máquina foi destinada, período de fevereiro do corrente ano e a partir deste que o relatório seja remetido mensalmente. Outro assim, com o escopo de corroborar a requisição da presente informação, segue apenso cópia dos sobreditos expedientes. Na certeza do vosso pronto atendimento, nos preceitos supracitados da Lei Orgânica do Município, fixo o prazo de 15 dias para a resposta do presente expediente.
Oi. Está em única discussão o requerimento 033-2021. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, peço a colaboração de todos os vereadores para votar nesse requerimento. Motivo, vocês mesmos sabem, esse vereador, eu fiz o ofício já há 5 meses atrás, até esse exato momento não tive nenhuma resposta, fiz novamente, não tive resposta, fiz um ofício até o secretário de finanças também, até esse exato momento não me deram resposta. Por que que eu estou cobrando isso? Não nada a ver com a empresa que prestou o serviço, está prestando serviço para o município, e sim a preocupação. Você vai na garagem lá, você vê máquinas boas no toco desde o final do ano. O vereador que vai lá, verifica lá certinho, ver com as máquinas, foi, se eu não estou me enganando, me falaram aí que já foi quase 1 milhão de horas máquina, dinheiro de arrumar as máquinas que estão lá no toco, na garagem. Inclusive, hoje eu estava fazendo um pequeno cálculo, pequena soma aqui, só que eu sei, tem 20 pontes no município de Juara para arrumar. Não arruma porque só tem uma equipe de ponte, maquinário todo estragado e a população deixando de plantar, deixando de fazer sua lavoura, deixando de gerar emprego, modo de falta de ponte. Está faltando respeito com a gestão de Juara. O prefeito tinha que acordar para a vida e observar o que está acontecendo com o nosso município. A gente, todo dia, eu vi no pequeno expediente vários vereadores reclamando de ponte, para vocês verem o descaso que está a nossa cidade. Então, a gente, o prefeito tem que acordar, o prefeito tem que, a hora que ele sarar desse Covid, melhorar, com fé em Deus, vai melhorar, ele acordar, verificar todos os cargos de diretor que tem diretor que trabalha e tem diretor que não está fazendo nada, só no WhatsApp. Então, o prefeito tem que analisar isso aí, a gente cobra, a gente é funcionário da população juarense, é um descaso, a vereadora Sandy acompanhou esses dias e viu aí que realmente tem gente que é concursado, funcionário público, trabalha até sábado, domingo, feriado e não tem um cargo de diretor. Cuida de várias equipes, a vereadora Sandra sabe disso. E tem diretor aí que é contratado, que só fica no WhatsApp e outros passeando para cima e para baixo. Então o prefeito tem que tomar uma atitude, verificar isso aí, que o dinheiro da população não é achado no lixo, não. Eu fico bravo, indignado com isso. E a população aperta nós, vereadores, inclusive a gente que é mais da zona rural aí, a gente sabe a dificuldade e que atrapalha o desenvolvimento das regiões. Inclusive, você vê ali a Pedro Damião, lá no Machado, lá, o pessoal não está deixando de produzir, deixando de gradear, deixando de jogar calcário, porque não tem como passar. Então, esse requerimento é para que eles expliquem onde foi gastada essas horas máquina, para que a gente possa ter o controle, a gente possa fiscalizar e também elogiar quando tiver de elogiar e cobrar quando tiver de elogiar. Só isso, presidente.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, nós estamos discutindo aqui a aprovação de um requerimento, já que o vereador, por diversas vezes, enviou ofício buscando informações sobre as horas máquina, né? E a questão central é o porquê de não responder os ofícios dos vereadores. Nós somos os representantes da população. Quando buscamos informação no executivo é para dar respostas à população. Então é importante que o executivo tenha esse cuidado de responder os ofícios dos vereadores. Essa Casa de Leis não tem como rotina aprovar requerimentos. É muito esporádico a gente colocar requerimentos aqui para votação, mas nós sabemos da necessidade das respostas. Então, por isso, eu voto favorável ao requerimento do meu colega, porque eu acho que o Legislativo, como agente fiscalizador, merece todas as respostas na busca de informação quando um vereador se propõe a fazê-lo.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Com certeza, senhor presidente, colegas vereadores, o vereador Marquito está com toda a razão, coberto de razão, já por 2 vezes solicitou, 3 vezes solicitou, mandou ofício solicitando essas informações e não foram repassadas. realmente a gente precisa prestar contas à população, que nos cobra às vezes alguma informação, e a gente não teve a resposta, como é que nós vamos ter informação ao cidadão? Com relação a essas horas máquinas, eu também sou totalmente contrário a essa licitação de hora. Não sou a favor, eu sou a favor de terceirizar o serviço. Contrata e terceiriza o serviço para que a empresa preste o serviço em determinada quilometragem, ponte, seja o que for, e a gente vai fiscalizar o serviço se foi bem feito ou mal feito. Não ficar fiscalizando hora de máquina, que isso é impossível, nós não vamos conseguir fiscalizar nada. Vão mandar uns documentos para nós, você pode ter certeza disso, e nós não vamos conseguir fiscalizar hora máquina. A gente tem que terceirizar o serviço e cobrar o serviço de qualidade, tendo em vista que está lá. E ainda bem que fizeram essa terceirização de horas, essa licitação de horas no passado, porque as únicas máquinas que trabalhou praticamente esse ano dentro do nosso município são essas terceirizadas. As nossas estão lá paradas, 3, 4 patrolas, Zé Galvão, não saiu do pátio por problema burocrático. Não consegue consertar aquelas máquinas, não sei como. Se a gente tem um caminhão, tem uma máquina daquela, se ela para de funcionar hoje, daqui um dia, dois dias, ela está funcionando. E o poder público, com essa morosidade, com 4.500 quilômetros de estrada, igual nós temos, com grandes problemas de ponte, né, Maquito? Grandes problemas de estrada, está lá à beira-rio, o mato tomando conta da estrada, não consegue já transitar aquele, com caminhão mais naquela beira-rio, porque o mato estraga os caminhões, e com grandes problemas de ponte. E nós parados com o pátio da prefeitura, cheio de maquinário ainda parado esse ano, nós estamos em mês de agosto, mês 8, e não trabalharam, tem máquina lá que não trabalhou esse ano. Então, realmente, a gente tem que cobrar essas respostas deles, você está coberto de razão, e também ficar atento, para que não tenha mais licitação de hora. Vamos ajudar o prefeito nesse sentido, o presidente Léo Boy, vamos ficar atento com o prefeito, para que faça terceirização do serviço, que ainda nós consigamos fiscalizar o trabalho que foi contratado, e se ficou bem feito, aí a gente consegue fiscalizar. Questão de hora máquina, infelizmente, pode ter certeza que nós não vamos conseguir.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Vereador Marquito. No mês de junho eu fiz umas solicitações, no mês de maio, sobre as vistorias no Hospital Municipal de Juara. Em um momento eu recebi do procurador do município uma informação que eu estaria proibido de entrar lá para fiscalizar e que as respostas seriam todas documentadas. Então comecei a pedir fotos da obra, até que consegui a autorização da empresa para entrar lá. Eu também tenho alguns ofícios que foram encaminhados solicitando informação. Então eu acredito que o prefeito precisa tomar uma providência imediata para que na próxima semana nós não tenhamos que fazer mais requerimentos pedindo informação. Agora eu quero te perguntar o seguinte: se o prefeito está fazendo usufruto dessas horas máquinas, como que ele está pagando sem ter esses relatórios de controle? Como que está sendo pago isso? Porque eu estou vendo recursos públicos sendo empenhados na prefeitura para isso, né? Então, se o prefeito está pagando esse serviço de hora máquina, é muito provável, é óbvio, que ele tem na caderneta dele quantas horas foram gastas, onde foram gastas, porque ele precisa ter isso, e nós queremos, e com certeza eu também vou aprovar esse seu requerimento, porque é o mínimo que se espera de um poder executivo responder ao que o poder legislativo questiona normalmente.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Realmente, Luciano, é que nem eu estou questionando, né? Se tem o pagamento, a empresa não trabalhou 5 meses sem receber ainda não, isso eu tenho certeza. Quer dizer agora, por que que esse relatório, esses ofícios, não veio essas respostas para esse vereador? Porque a nossa função aqui é fiscalizar, não importa o órgão, mas a gente tem que fiscalizar todos, porque são dinheiro público, e a gente tem que fiscalizar se está sendo bem aplicado, se está sendo fiscalizado pela secretaria. Então a nossa função é fiscalizar. E bem que o vereador Luciano falou, tem que ter, né, vereador, um relatório para que possa estar pagando essas horas máquinas, um relatório, nota fiscal, tem que estar tudo certinho, atestado pelo secretário, para que o secretário de Finanças possa estar fazendo pagamento. Agora, o motivo de 5 meses sem a resposta desse relatório, o terceiro relatório que eu enviei, não veio. Aí a gente fica preocupado, a gente não tem informação em mão. A gente sabe que teve as horas máquinas, maquinário trabalharam, mas nós não sabemos a quantidade de horas que foi paga, não sabemos o total e os lugares onde foi feita essas horas máquinas. O vereador falou, a gente tem máquina boa, nós temos alguns servidores bons, competentes, que nem a equipe de ponte da Prefeitura de Juara que tem. É uma equipe especializada, é uma equipe boa. Nós já chegou, se eu não me engano, a ter 2 ou 3 equipes de ponte. Hoje só tem uma porque não tem máquina para trabalhar. Alguns outros servidores, uns pegou afastamento, então fica difícil. Aí nós temos uma quantidade, só que eu levantei rápido aqui, mais de 20 pontes para ser arrumada. Daqui 2 meses começa a chuva, vai parecer mais ponte, mais. Então a gente não pode deixar que isso aconteça e também não, a gente não pode deixar que os produtores não possam estar fazendo sua lavoura, sua plantação, moeda essas pontes que estão com problema.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Sim, concordo com você, Marquinhos. Você pediu para 5 dias, você deu o prazo, você deu o prazo para 5 meses. Aí você não explicou também, daí você jogou para 5 meses o prazo do que você pediu, daí é difícil. Mas o pessoal de ponte, o Luciano Jacaré, né, que serviço bom, né, que foi feito, no serviço que a gente teve vistoriando, eles são trabalhadores, mas não tem máquina, então não tem como fazer, na realidade. Então eu estou de acordo com você também, tem que pedir mesmo, e tem que cobrar mesmo para poder o trem andar, senão não anda, né, cara? Daí é difícil. Obrigado.
Continua a discussão. Eu gostaria de parabenizar o vereador Marquito, e eu sempre falo aqui, Marquito, em todas as nossas sessões, quando tem um requerimento, isso é a ferramenta mais importante para o vereador. Eu acho que todo parlamentar tem sim que discutir, tem que votar favorável ao requerimento. Porque existem inúmeros ofícios que eu acompanho, que os senhores têm elaborado e feito para alguns órgãos públicos, setores públicos, e acabam não vindo o requerimento, principalmente no Poder Executivo, que é a nossa obrigação, é a nossa atribuição fiscalizar. Realmente isso aqui é uma situação complicada, essa questão de hora máquina eu sempre questionei, até falando com o Elton Neto, esse tempo agora, a prefeitura poderia fazer uma licitação por bloco, para ela pegar estrada, uma determinada estrada, e por quilômetro aí, para poder fazer serviço. Aí a prefeitura apenas iria fiscalizar e também ficaria mais fácil e com condições do vereador fiscalizar. Agora você coloca aqui em hora máquina, está uma situação totalmente difícil para fiscalizar, quase impossível, e aí vem esse questionamento que o vereador Luciano fez. Eu acredito que deva estar sendo bem concentrado essas questões de horas máquinas, que tem o orímetro, porque como que a prefeitura está realizando esse pagamento, como que o fiscal de contrato está autorizando esse pagamento, como que o financeiro está pagando, se não tem se comprovando dessas horas máquinas. Então é uma situação complicada, tem que ter muita cautela isso aí, o Poder Executivo, e também, claro, os diretores e o secretário municipal, quando se refere à hora máquina, porque nós estamos falando aqui de recurso público. Outras ações que o senhor falou, que tem servidores públicos que estão em rede social, nós temos aí, não me recordo agora se é uma decisão da Justiça Federal ou se é lei federal, servidor público que ele ficar em rede social no período de horário do serviço dele, ele poderá ser exonerado por justa causa. Então, o servidor público tem que tomar muito cuidado com essas ações, porque o serviço público está ali, você está ganhando para você trabalhar num determinado período, determinado horário. E ainda mais se o servidor público, se ele estiver no seu local de trabalho, ele deve estar usando a internet pública, de repente o computador, o aparelho público, para estar aí usufruindo uma rede social para o seu bem-estar. Então tem que tomar muito cuidado, servidor público, se isso estiver acontecendo, o vereador está falando que poderá, sim, ser demitido por justa causa nessa questão. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 033-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 033-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 300-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 004-2021.
Processo número 300-2021. Interessados, todos os vereadores. Assunto, projeto de decreto legislativo número 004-2021, que concede o título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências. Edson Rosolim, nascido em Clementina, São Paulo, no dia 29 de setembro de 1951, filho de Natalino Rosolim e Madalena Basso, e neto de imigrantes italianos. Mudou-se para Juara, Mato Grosso, em meados de 1979, em companhia de sua esposa e uma filha, tendo ainda fruto dessa união mais 2 filhos. Inicialmente exerceu a profissão de caminhoneiro, realizando o transporte de diversas mercadorias ao município, principalmente de materiais de construção, ajudando a construir as edificações necessárias da época, como a Agência Banco do Brasil, Hospital São Lucas e Rodoviária, entre outros. Enfrentando as adversidades das estradas de chão, que por muitas vezes faziam levar uma semana, dias, de Juara a Cuiabá. Em 1989, migrou suas atividades para a pecuária, desbravando a região de Itapaiúna. Por volta de 1992, idealizou e presidiu a então associação que construiu a ponte do Rio dos Peixes de 240 metros de acesso à comunidade de Itapaiúna. Em 2005, presidiu a comissão que viabilizou a extensão de 50 quilômetros de rede de energia elétrica para benefício da comunidade de Itapaiúna. Atualmente ocupa diversas funções em associações, sendo presidente da Associação Intermunicipal do Vale do Arinos, a Intervale, que busca a pavimentação da estrada que liga Juara ao município de Alta Floresta, sendo que já realizou 20 quilômetros de terraplanagem. Vice-presidente do Sindicato Rural de Juara, membro efetivo da diretoria da Associação dos Criadores do Vale do Arinos, Acrivale, membro efetivo da diretoria de Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Mato Grosso, FAMATO, e realizou mais de 10 viagens internacionais representando as associações, buscando informações e transmitindo aos produtores da região do Vale do Arinos por meio de palestras. Hoje o senhor Edson Rosolim é um dos produtores da pecuária de porte considerável que contribui com o desenvolvimento e economia do município, gerando emprego e renda.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 004/2021. Vereador Wellington.
Senhor presidente, o amigo Edson Rosolim, como o vereador Luciano acabou de ler, saiu do estado de São Paulo, lá para os meados de 79, e veio desbravar, ajudar a desbravar essa região de Juara. Volante de caminhão, puxando tora, puxando madeira e voltando com material de construção e outras coisas de São Paulo para Juara. Trabalhador, um homem garrado, que venceu na vida trabalhando. Hoje, uma pessoa bem resolvida, pai de 3 filhos, todos trabalhando com ele na fazenda, 2, né? Os 2 rapazes trabalhando com ele na fazenda e a moça no fórum de Juara, MP, né? No MP, na promotoria. Então, assim, um homem que venceu na vida. Ele veio para Juara, no volante de um caminhão. Naquela época, imagina quanta dificuldade. Eu conheci Juara também no volante do caminhão há 24 anos atrás, que já foi muito difícil. Eu imagino esse homem nos anos 79 vindo de caminhão para Juara, o que deve ter passado e o que deve ter sofrido. Né, Sandy? Aquela época que seu avô Zé Paraná também veio desbravar essa região. Então, o senhor Edson Rosolim merece todo o nosso respeito, nossa confiança. É uma pessoa merecedora desse título, uma pessoa que trabalha honestamente, resolveu ficar na Juara, construir seu patrimônio em Juara, aqui ele está. Uma pessoa que, além de fazendeiro, como ele mesmo gosta de dizer, ele, além de fazendeiro, ele tem jeitão de fazendeiro, que isso é poucos que tem. Ele tem o jeitão. Ele usa esse argumento. Mas é uma pessoa extraordinária, uma pessoa bacana. Também tem seu irmão aí, o Walter Rosolim, uma pessoa muito espetacular na cidade. E o Edson Rosolim, hoje não pôde estar presente, está na capital Cuiabá, resolvendo alguns assuntos, mas mandou todos os agradecimentos a todos nós vereadores por essa moção aí. Obrigado.
Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 004/2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto do legislativo 004/2021. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Nesse momento, o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereadora Mônica Costa. Vereadora, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos os colegas vereadores, boa noite à população que nos assiste, população aqui presente. Queria já de primeira mão agradecer às professoras que retornaram à Câmara Municipal para terminar a nossa sessão no dia de hoje. Gostaria de falar bastante assim, senhor presidente, focar muito nesses loteamentos que foram interditados no mês passado, final de julho, 4 estabelecimentos e 4 loteamentos interditados. Eu acredito assim, não estou totalmente a favor do jeito que foi feito essas interdições. Por quê? O poder público demorou muito para tomar suas atitudes. O poder público demorou para ferroar, para cutucar o empreendedor, o loteador, para que tomasse as providências necessárias com relação aos loteamentos. O tempo foi passando. Loteamentos, o cidadão foi lá e comprou um lote, foi na prefeitura, tirou suas taxas, pagou, está pagando IPTU. Muitos já com escritura, Zé Galvão, com escritura em mão, e agora o cidadão se encontra proibido de construir a casa no terreno dele. Eu não concordo com isso. O prefeito municipal está de licença médica essa semana, nós não tivemos como conversar. Eu também estava para a capital também tratando de saúde, então eu não estava aqui logo que foi feita essas interdições. Mas acredito que todos nós vereadores deveríamos procurar o prefeito, procurar a secretaria de desenvolvimento lá para ver o que pode ser feito com relação a isso. Principalmente as pessoas que já pagaram taxas, muitos com certeza com escritura na mão, e hoje tem lá uma placa de interditado, como o loteamento não pode construir, não sai mais alvará de construção. E assim, e além, vereador Zé Galvão, que algum que já construiu, fazendo investimento para vender a casa, financiada que seja, não pode vender também porque não tem documento para vender a casa. Então assim, muitos empreendedores vindo para Juara com relação a esses loteamentos, investiram nesse loteamento acreditando no poder público, que o poder público deixou acontecer esse loteamento e demorou demais para tomar as atitudes necessárias. Essa é a grande verdade. Agora, não podemos prejudicar o cidadão de bem que comprou, o terceiro, né, que comprou o lote e hoje se sente prejudicado pelo poder público, tendo seu terreno, seu imóvel interditado. A gente precisa buscar a responsabilidade grande do loteador, mas o poder público também tem que buscar a sua responsabilidade junto a esse assunto, não prejudicando os pessoas que já investiram em lotes, pensando em construir sua casa ou pensando em construir para que seja para venda. A gente tem que fazer o seguinte: ó, daqui para cá está interditado, daqui para cá não se vende lote, daqui para cá não tem. Quer o cidadão, dali para cá, quer comprar um lote nesse loteamento, ele sabe que está interditado. Se ele está comprando, é de risco dele e ele está sabendo o que está acontecendo. Agora, quem comprou no passado, que foi lá, tirou ITBI, tirou taxa, está pagando alvará, fez até a escritura e hoje não pode fazer sua construção nesse local, eu acho muito errado. Acredito que o poder público tem que rever essa situação com relação a esses empreendimentos. Inclusive, falei hoje já com o engenheiro Júnior Tolove e o doutor Fábio estava em viagem e deve ter chegado hoje, que a gente precisa sentar com ele. Ele estava esperando, ele também me posicionou sobre isso, que estava esperando o doutor Fábio chegar para ver que conversa poderia se fazer juridicamente para que possa ser contornada essa situação. Precisamos fiscalizar, precisamos que o poder público vá para cima do loteador e que dê resultado. Agora, não podemos prejudicar as pessoas que compraram lotes para fazer sua construção, para fazer seu investimento, seja prejudicado por uma pessoa que, de repente, não deu conta de concluir a sua obrigação. Obrigado, uma boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos. Vou ser breve. Eu quero aqui dizer que eu e o Zé Galvão em uma visita àquela região próxima à Crefoma, né, José? A pedido de alguns produtores ali para dar uma... nós ficamos de levar o nosso prefeito para dar uma olhada ali nas entradas ali da via, para fazer uma melhora mais contundente para que eles possam escoar a produção de abacaxi, maracujá, que tem ali naquela região ali. Fiz a fiscalização das duas ruas que estão sendo, que terminou, né, no Kennedy ali na rua Genésio Borges, acabou hoje, e lá do Portal das Flores que tinham acabado. Avisar que o meio-fio do portal também já vai ser iniciado essa semana, e também da rua Genésio Borges, provavelmente tudo se termina essa semana, já com o meio-fio e o asfalto pronto. E a outra demanda, vereador Zé Galvão, a rua Barbacena e Alvorada, né? De novo começaram um trabalho e não terminaram, vereadora Marta. Quer dizer, pararam, faz duas semanas está tudo parado de novo. Já cobrei o engenheiro, ele cobrou novamente a empresa e nós não podemos ficar, porque toda hora a população está nos cobrando, né? Está patrolada, automaticamente vai-se mais poeira, acontece, a população fica mais desesperada e para, e a empresa não começa esse serviço. Nós vamos cobrar cada vez mais do executivo para que resolva isso o quanto antes e o mais rápido possível. Quero dizer também que eu tive um pedido ali no Porto Seguro, perto ali da estrada ali também, o pessoal está sofrendo bastante, porque ali tem um tráfego muito intenso, para o Salvador, para o secretário de cidades, aí dá uma atenção ali, porque ali realmente há um tráfego muito intenso e realmente ali aquela via do Porto Seguro ali é complicado. Quero agradecer também ao Maurício. Eu fiz um pedido ali de um quebra-mola só próximo na Avenida Rio Grande do Sul. Ele já foi lá e melhorou, melhor ainda, o trabalho que foi feito ali. Eu achei maravilhoso, eu passo ali todos os dias. Ali é uma via de muito acidente, a Rio Grande do Sul com a Rua Marília. Eu tenho a agradecer a ele. E pedir também para que continue fazendo os quebra-molas na própria Rua Marília, que ali é um perigo. Esse retorno das aulas ali é um grande movimento de alunos, de crianças. Então a gente tem que estar sempre focado e vendo que é muito perigoso ali. Eu sei que é difícil para alguns a gente falar, mais quebra-mola, mas é um meio de inibir a velocidade. E aquela Rua Marília, ela não tem nenhum mais, né, vereador Zé Galvão? Ela não tem mais. E nós estamos aqui fazendo mais um pedido novamente para que tenha mais uns dois aí na via ali. E também dizer em agradecimento a ele, no mais é isso, que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana.
Próximo vereador, escrito vereadora Sandy.
Hoje eu e a vereadora Marta da Alpiazzi estivemos na Secretaria de Educação, na Assessoria Pedagógica da SEDUC, e nós fomos falar para buscar informações sobre o retorno às aulas, porque estão surgindo muitas dúvidas com relação ao retorno gradativo às aulas presenciais. Então, a orientação que ficou mais clara para a gente é que cada aluno deve procurar o seu professor, procurar a sua turma, o seu diretor, e se ainda não obtiver as respostas que precisa, que procure a Secretaria Municipal de Educação e a Assessoria Pedagógica. Porque cada turma vai ter um dia de retorno específico, vai começar do mais velho para o mais novo. Então, é muito específico, não tem como a gente passar orientação para cada uma das pessoas que nos procuram. Nós vistoriamos também o transporte escolar, que já está também preparado para receber esses alunos, com as demarcações necessárias, equipado com álcool em gel, também com um termômetro que vai ser aferida a temperatura dos alunos antes de entrar no ônibus. Também é importante que esses alunos que fazem uso do transporte escolar, que também se orientem e se informem a respeito de qual dia ele irá vir à escola, para que não haja também aglomerações nos pontos de ônibus. Semana passada também, eu e a vereadora Marta, nós estivemos reunidas com a Angélica, que é técnica do SEBRAE, e também com a Eliane, ali do Espaço Gold, que é empreendedora. E nós falamos sobre empreendedorismo feminino e estamos desenvolvendo um projeto de lei que será apresentado em breve nessa casa sobre esse tema. E eu acho extremamente importante, a gente estava até comentando que a maioria dos comércios juarez, talvez, não sabemos exatamente quantos, mas talvez a maioria estejam à frente mulheres, né? Então a ideia é capacitar essas mulheres para executar com maestria, com ainda mais maestria, essa função de empreendedora. Eu acho que todo mundo viu aqui o acidente fatal ali com a ciclista ali de Porto dos Gaúchos, e também outra pessoa ficou ferida. E a gente sabe da necessidade de termos um lugar adequado para que esses ciclistas façam a atividade deles. E também, não só isso, que os motoristas tenham consciência de que o ciclista, ele também tem um espaço dele ali na pista, né? E, de fato, o acostamento é o local deles, ou quando não tem acostamento, ali na lateral direita da pista. Então é importante que a gente promova junto aqui ao executivo e o legislativo ações de conscientização dos motoristas e também que nós busquemos alternativas para melhorar o tráfego dos ciclistas. Bom, gente, no dia 15 de julho eu estive em Brasília para participar de um encontro do PSL Mulher e eu aproveitei que estava lá para ir até o Congresso Nacional, onde eu encontrei a deputada federal pelo Distrito Federal, Bia Kicis, que é presidente da CCJ, que é a Comissão de Legislação e Justiça, da Câmara Federal. E ela me apresentou alguns detalhes do polêmico projeto de emenda à Constituição, a PEC 135 de 2019, que propõe o voto impresso auditável. Ontem, dia 1º do 8, domingo, nós vimos milhares de brasileiros irem às ruas se manifestarem a favor do voto impresso auditável. E acompanhando as redes sociais, eu percebi que muita gente, tanto quem defende quanto quem é contra, não sabe exatamente do que se trata. Muita gente achando que vai sair da votação com um comprovante com quem votou, e na verdade não é isso. Então eu tomei a liberdade de explicar aqui na tribuna qual é a proposta de fato da PEC que institui o voto impresso. A PEC propõe que na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos seja obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas em urna. Essas urnas vão estar lacradas para fins de auditoria. Então o eleitor vai digitar na urna os candidatos, o número dos candidatos que ele escolheu para representá-lo, e logo em seguida essa mesma urna, que vai ter uma impressora acoplada nela, vai imprimir esse voto, ele vai verificar sem tocar nesse papel, vai verificar ali se as informações que ele colocou na urna são as mesmas informações que estão no papel, e isso vai ser depositado nessa urna transparente, lacrada, sem contato nenhum com o eleitor. Por quê? Na verdade, muitas pessoas, existe até pesquisas que mostram que 58% da população tem desconfianças com a urna eletrônica. E por isso é importante que nós tenhamos um sistema eleitoral de total confiança do eleitor. Que ele saia de casa tendo certeza que o voto que ele colocou ali na urna vai ser de fato o resultado final, vai contribuir para o resultado final das eleições. Então, num país democrático como a gente vive, é extremamente importante que a população tenha confiança no sistema eleitoral. Outro detalhe é que apenas 3 países no mundo utilizam tão somente a urna eletrônica sem nenhum sistema de impressão do voto ali acoplado. Então, a gente precisa rever isso daí, e eu acredito que o voto impresso auditável, juntamente com a urna eletrônica, é o melhor aí para o nosso país, e estamos na luta aí para que esse voto impresso auditável seja aprovado, que essa PEC seja aprovada. É isso, muito obrigada e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população que está nos assistindo, pessoal da Rádio Tunaré. Senhor presidente, gostaria de solicitar a secretaria dessa casa aqui que faça o ofício, que lá no Jardim América, na rua Panamá, é uma rua de grande movimento, onde o pessoal do Porto Seguro, Portal das Flores, trafega por ali para sair na rua Argentina. É um movimento muito grande, muita criança naquela rua, e precisa urgente 2 redutores de velocidade. Também já cobrei da secretaria de cidade sobre 2 redutores de velocidade na rua Manaus. Ali também é um grande movimento, saindo da planeta, sentido delegacia. É um grande movimento agora com essas voltas às aulas. A gente sabe ali que ali o movimento é grande e precisa urgente estar fazendo esses 2 redutores de velocidade. Já cobrei do secretário de Salvador, e essa rua vai ser recapeada. Se pudesse fazer com o mais rápido possível esse redutor, que já na sua recapagem já passa por cima desse quebra-mola. Senhor presidente, a gente é triste falar sobre o negócio de requerimento, mas infelizmente a gente tem que fazer, porque é um direito do vereador de fiscalizar, de notificar a gestão, para que manda a resposta dos ofícios. Eu quero que já cobrar, a gente sabe aí, daqui dois meses já está a chuva voltando de novo, acredito que esse ano ela começa mais cedo, porque quase não choveu esse ano, e a gente ainda tem uma demanda muito grande de estrada para patrolar. A gente tem a estrada ali Palmital, Estrada Pedreira, a gente tem a estrada do Verdão da Serra, a estrada Pedro Damião, a estrada do Braguinha, a estrada do Barro Vermelho, lá no fundo, lá onde a propriedade do finado de Júlio Sirena, onde faz tempo que não vem patrolando, e a gente precisa estar atendendo essa população. E a gente também tem essa demanda de ponte em todos os cantos do nosso município, para que precisa ser arrumada. Eu peço aí ao prefeito municipal que coloque mais uma equipe de ponte, mais uma ou duas, para que possa atender toda essa demanda e faça a licitação de madeira, que compre madeira. A gente sabe que tem servidor na garagem que trabalha bem, que quando faz uma ponte faz bem feita. Então a gente tem a mão de obra, falta só essa madeira e também a máquina para poder trabalhar. Aí fica aí travando os produtores para que essas pontes quebradas. A gente tem essa dificuldade, a gente sabe, os produtores cobram da gente diariamente, a gente só que no pequeno expediente, 4 vereadores falaram sobre ponte, aí vocês veem a demanda grande que a gente tem sobre essas pontes também. Também desde já quero aproveitar e já agradecer aí, depois de 7 anos aí, o patrulhamento da estrada Zé Paraguai, estrada lá do Guarantã, estrada Dois Irmãos, até que fim saiu o patrulhamento depois de 7 anos. Graças a Deus, parabenizar aí os servidores que esteve lá e também a Secretaria de Transporte. Também aproveitar e cobrar mais uma vez sobre o prefeito providencia aos 2 distritos um caminhãozinho pipa. A gente sabe, o presidente sabe dessa casa, dos colegas vereadores, na Greba São João, que é comunidade pequena, um distrito de Porto Gaúcho, lá tem um caminhão-pipa. E também no Novo Paraná, que é no conhecido 25, tem um caminhão-pipa que moia 2 vezes por dia aquelas ruas. E a gente tem o nosso distrito aí de Águas Claras e Paranorte, tem Jaú também, só que é pouca rua. Mas Águas Claras e Paranorte, a gente sabe a demanda de muitas ruas, a gente precisa de cada lugar desse um caminhão-pipa para estar atendendo o período de seca. A gente tem várias pessoas que sofrem por problema de respiração lá, e aí quando passa um veículo, levanta aquela poeira. Então vamos programar
peço caridosamente ao prefeito municipal que programa aí a adquirir dois caminhão-pipa, um para o distrito de Águas Claras e outro para o distrito de Paranorte, para que possa estar atendendo a demanda da população e também que faça aí o patrulhamento e cascalhamento dentro de Águas Claras e a troca de lâmpadas, que eu fiquei sabendo que está sem lâmpada, foi feito pedido, não sei quando vão chegar, e tem várias lâmpadas queimadas lá no distrito de Águas Claras. Precisa aí urgente de ser trocada, e a lâmpada também da Academia de Águas Claras, que eu já cobri no pequeno expediente, que também seja trocada. Então fica aí o recado ao prefeito municipal, ao secretário, que essas providências sejam tomadas. A gente tem essas grandes demandas aí e precisa urgente ser resolvida. Só isso, presidente, obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dopias.
Senhor presidente, a respeito da interdição dos loteamentos, nós até vemos como uma medida radical, mas eu posso dizer à população juarense que eu tenho acompanhado a fiscalização da prefeitura nesses 4 anos e cobrado veementemente para que o executivo municipal tome providências, já que quando a pessoa adquire um terreno num desses empreendimentos, ele compra o terreno e pelo fato de ver uma maquete com todas as benfeitorias que a empresa irá fazer. Pavimentação, arborização, proteção de áreas de proteção permanente, né? E nada disso acontece. Então a prefeitura tomou uma medida radical de interditar os loteamentos como forma de chamar os proprietários dessas áreas para sentar e conversar e propor um novo cronograma de finalização das obras. O que não pode acontecer, e eu acho que isso tem que ficar bem claro para a população juarense, é o município herdar esses problemas. Ora, nós já temos inúmeros problemas que nós devemos resolver. Nós temos pavimentação e drenagem no Cruzeiro do Sul, no Porto Seguro, no Jardim Continental, ali atrás do José Dias, no loteamento Gouveia, no Santa Terezinha. Isso para citar os que eu me lembrei agora. São problemas que o município tem que resolver. Imagina se a gente herdar esses novos loteamentos também, com pavimentação, com drenagem. Esses novos loteamentos, conforme o plano diretor determina, é responsabilidade do empreendedor. Ele tem 24 meses para fazer as obras de infraestrutura e não fez. E o município notifica 1, 2, 3, 10 vezes. E o empreendedor não executa as obras. Então, a medida de interdição é uma medida extrema, até mesmo porque o município já foi notificado pelo Ministério Público. O Ministério Público não quer saber se o município está olhando para o empreendedor para não prejudicá-lo. Ele quer saber que a lei tem que ser cumprida. Então, é uma medida extrema, mas é uma maneira de fazer o empreendedor sentar com o executivo municipal e propor como é que ele vai executar as obras que ainda faltam no seu empreendimento. O que a gente quer é cada vez mais novos empreendimentos, mas aquele que compra um terreno, ele não pode ser lesado. Ele pagou por um bairro pavimentado e ele não tem. Vamos a nível de comparação. Vamos pegar aqui o loteamento Buritis, o Jardim Buritis. Quando o empreendedor entregou o loteamento para o município, ele dotou o loteamento de toda a infraestrutura, inclusive, né, presidente, com a praça, construindo a praça, que nem é uma exigência do nosso plano diretor, né? E aí ele vende o terreno dele, claro, com preço maior. E é justo, nós precisamos que se tome uma providência. É importante que fique claro que aquele proprietário que tem o alvará de construção, ele vai continuar construindo. E essa interdição não é definitiva. O empreendedor vai sentar com o executivo, vai propor um novo cronograma de execução das obras e o loteamento vai ser liberado, né? O que a gente quer é que as coisas aconteçam como deveriam acontecer, conforme a lei, né? Por quê, gente? Esses empreendedores, eles têm que entender que se o judiciário entrar pelo meio, ele vai ser notificado e os seus bens vão ser todos bloqueados, como já aconteceu com outro empreendedor do nosso município, né? Então a gente tem que, ele tem que antever os problemas aí e propor uma solução, né? Eu queria também falar um pouquinho sobre as obras de pavimentação e dizer que foi com muita alegria que eu vi a rua Genésio Borges Teixeira pavimentada, que era, né, uma cobrança diária, cotidiana do nosso querido jornalista Paulo Becker, que infelizmente foi levado pelo Covid. E eu tenho certeza que a população que mora ali naquela rua vai ficar imensamente grata quando as obras forem concluídas e finalmente eles não terem mais que conviver com a poeira, assim como também os moradores lá do Portal das Flores. Eu só espero que o executivo municipal cobre das outras duas empreiteiras para que elas deem continuidade às obras de pavimentação. Porque no início a justificativa era o reequilíbrio econômico, financeiro. Isso foi feito. O município fez. Então é a hora das empreiteiras fazerem valer, né, o que elas vão receber e executarem as obras, porque a população nos cobra diariamente dessas ruas que foram feitas terraplanagem e até agora a gente não viu, né, a imprimação e a lama asfáltica. E para finalizar, vamos falar um pouquinho do retorno às aulas presenciais, né? Depois de mais de um ano, quase um ano e meio aí sem aulas, nós vamos retornar às aulas presenciais no sistema híbrido, que significa que nem todos os alunos vão à escola ao mesmo tempo. Os alunos serão divididos em duas turmas, A e B. A turma A irá à escola numa semana e a turma B em outra semana. Nessa semana, amanhã, as escolas farão reunião com o seu corpo docente para as orientações de como nós vamos proceder em sala de aula. Na quarta e quinta-feira, receberemos os alunos da zona rural. Um grupo na quarta, outro grupo na quinta, que vai ser definido grupos A e B. É importante entender que nem todos os alunos da mesma linha virão para a escola no mesmo dia, porque o ônibus tem um limite de alunos que ele pode carregar, né? Se o ônibus normalmente carrega 40 alunos, vai carregar 20. E, portanto, nem todos os alunos da mesma linha frequentarão a escola na mesma semana. E eu faço uma convocação aqui dos pais que têm dúvidas, procurem a escola do seu filho, conversem com a direção, que eles vão dar todas as informações necessárias para que os alunos façam retorno à escola com segurança. É importante dizer que aluno com comorbidade, ele poderá permanecer com o ensino à distância. Mas, para o pai saber direitinho como isso vai acontecer, procure a escola do seu filho. Vá até a unidade escolar, converse com o diretor e com o coordenador para que a gente tenha um retorno tranquilo e sem grandes aglomerações. Boa noite, muito obrigada. E eu retorno à escola também, né, com, finalmente, o ensino presencial. Porque se a pandemia vai deixar um prejuízo enorme, com certeza vai ser na educação, né? Eu ouvia, inclusive, vereadora Sandy, eu ouvi inúmeras vezes aqui nas conversas de bastidor que professor tinha que ser extinto, que os alunos poderiam assistir aula tudo online. Eu ouvi isso o tempo todo. E a pandemia provou que o professor é extremamente necessário. O aprendizado maior se dá em sala de aula. E eu estou imensamente feliz de poder voltar a dar as minhas aulas lá na sala. Porque as aulas que eu dei online, eu posso dizer que foi um fracasso, né? Boa noite, muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar todos vocês, cidadão juarense, para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 9/8/2021, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.